Quando é que é se nasce na hora?
Senhores deputados, estamos com o famoso quórum. Convém que o PSD contribua positivamente para os nossos trabalhos. Estamos em condições de começar. Nós tínhamos preparado uma mesa de coordenadores que faremos para a semana, uma vez que a agenda hoje está um pouco apertada. Se os senhores deputados não se importavam, iríamos ainda assim decidir um tema que é inadiável da mesa de coordenadores, mas decidimos em plenário da comissão, que tem a ver com as audições regimentais ou a requerimento do senhor ministro do Ambiente e da Transição Energética. Nós temos o senhor ministro do Ambiente e da Transição Energética previsto para o dia 10, quarta-feira, às 10 horas, e está para regimental, artigo 104. Acontece que nós temos um conjunto de 4 requerimentos para ouvir o senhor ministro. Como sempre entendemos, e foi sempre o entendimento quer da Comissão de Presidentes, quer dos próprios coordenadores, sempre que possível evitar juntar requerimentos às audições regimentais, ou seja, passavam a ser exceções, e desde que os requerentes estivessem de acordo e não a regra. E, portanto, tendo requerimentos, eu tenho que perguntar aos senhores deputados, porque já tivemos essa conversa com o CEAP, Secretário de Estado dos Parlamentares, que é ou mantemos a audição regimental no dia 10 e o senhor ministro vem numa data posterior para requerimentos, e a data posterior será só por volta de 14 de maio, ou, e esta é a minha sugestão, não custa nada assumi-la, o senhor ministro viria para requerimentos, uma vez que o requerimento tem data, tem assunto focado, tem urgência, e em maio faríamos audição regimental. Ou seja, a audição regimental é genérica, sobre política geral, portanto, adiar essa teoria geral da energia não parece ser tão urgente. Mas poderíamos subsumir requerimentos, até porventura, à boleia dos requerimentos, ir um pouco mais além numa ou noutra questão que seja pertinente. Os requerimentos são sobre acesso a atividades do mercado dos transportes do táxi, é o requerimento do PSD, sobre o colapso da estrada 225 Borba Vila Viçosa e do Bloco e do PCP, sobre a exploração do lítio, Partido Comunista Português, sob a assinatura do Acordo de Governo em Aeroportos S.A. do Bloco de Esquerda, e, portanto, podemos dizer ao Sr. Ministro que vem cá e, porventura, limpávamos estes requerimentos. Portanto, sob a assinatura do Acordo entre o Governo em Aeroportos S.A. para a construção do novo aeroporto de Montijo. Terá, porventura, a ver com declarações necessárias de impacto ambiental ou avaliação estratégica ou não do novo aeroporto e por aí fora. Se estiverem de acordo, eu comunicaria ao Sr. Ministro que vinha cá por estes requerimentos, porque ele convém saber ao que vem, não é? E dizendo-lhe então que fecharemos com ele a data que está mais ou menos indicada para maio, já temos data, para então fazer a regimental e faremos sobre as... Em princípio será 14 de maio, mas falta fechar com ele.
Posso fazer uma sugestão? Não é propriamente uma proposta consolidada, é para colocar à consideração dos seus deputados. Eu pergunto se valeria a pena considerar a hipótese de o dia 30 de abril, em que há uma visita preparada ao ISQ, se nessa manhã de dia 30 seria útil trocar com o dia 14 de maio para ganhar 2 semanas. É a única hipótese que nós temos, quando não fica para 14 de maio. O que é certo... Exato. Estou a colocar como hipótese a pôr em cima da mesa. Porque, efetivamente, quer em relação às questões dos transportes públicos, quer em relação às questões da política energética, há muita coisa que teremos todos a ganhar em abordar sem estar no dia 14 de maio, num contexto que não é propriamente o mais, não é o ideal digo eu, para aprofundar algumas destas coisas. Se pudermos antecipar, julgo que é melhor. Se me perguntassem se eu preferia fazer uma visita no dia 14 e discutir com o Ministro estas matérias no dia 30, eu preferia. Mas deixo esta questão à consideração, até porque não podemos decidir tudo neste momento, claro, sobre isso.
Fica em cima da mesa, mantemos a regimental e dirá os requerimentos. Ainda não havia ninguém sobre essa matéria.
Portanto...
Então, sendo certo, só dar a nota que dia 30 nós tínhamos às 15 os subministros das infraestruturas. Não sei se querem ouvir o ministro regimental, ministro do Ambiente de manhã e ministro das infraestruturas à tarde. Já fizemos pior. Nós até fazíamos o ministro à hora do almoço. Mas... Portanto, aguardo... Ou outra sugestão, que também ainda ninguém, vou ouvir os grupos parlamentares, que também posso ficar em cima da mesa, é excepcionalmente juntar requerimentos à regimental, mas eu não quis sugerir isso. Mas também já vi que nem todos são de acordo. Deputado Doutor Sousa.
Eu acho que eu pelo menos não estou muito de acordo em ter duas audições regimentais no mesmo dia. Isso significa que, do ponto de vista do seu tratamento público, portanto, eu estaria de acordo com a troca que o deputado Bruno Dias propõe, se também, no caso, uma destas audições ser passada para outro dia. Não sei se o ministro... Se na outra... Pois.
Então, tudo mais. Sr. Deputado, então, só se terminou?
Sim, era só para dizer que estou de acordo com a sugestão do deputado Bruno Dias, que é de tratar primeiro os requerimentos e depois fazer a adição regimental.
Sim, senhor. Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para ver se eu entendi. No dia 30, nós temos ISQ e a audição do Ministro de Infraestruturas. Ok. ISQ de manhã é? Pronto. E depois teríamos, no dia 14, Ministro do Ambiente. Entretanto, para os requerimentos, é dia 10, quarta-feira, é isso? Perfeito. Sério?
Eu posso só fazer uma... Logo à partida, não me parece positivo, mas isso já está ultrapassado. Duas audições regimentais no mesmo dia. Sr. Presidente, e porquê é que não mantemos, porque penso que até para isso que o Sr. Ministro estará à espera e a Secretaria de Estado Suplementar está à espera, a audição regimental do Sr. Ministro do Ambiente na próxima quarta-feira e passaremos os requerimentos depois para essa data de maio? Pergunto eu.
Sr. Deputado, eu fiz essa pergunta. Porque...
Parece-me a mim mais...
Porque os seus deputados que fazem requerimentos têm interesse em os discutir, são sobre matéria específica, urgente.
Que também podem ser questionados, não, é só regimental, mas pronto, tudo bem. Mas... Eu para mim é igual.
Não só não era a prática e por isso estamos a decidir, como também na reunião de. Uma vez que na reunião de presidentes a indicação foi feita para que as comissões tivessem atenção, que as audições do artigo 104 regimentais são comparadas ao debate que tivemos há bocado com o Sr. Primeiro-Ministro. Para tudo, não se mistura nada e é só sobre temas importantes. E, portanto, eu acho que eu vou tentar que o Sr. Ministro venha nessa data, ou porventura, se conseguimos um plenário mais curto, combinar com ele uma outra data, mas comunicaremos então ao Sr. Ministro que dia 10 é requerimentos, limpamos requerimentos e a regimental será tão as soon as possible. Vamos então passar à nossa reunião normal, decidido que está esta. A posição da ata 243, relativa à reunião de 27 de março, portanto, quem vota contra que essa abstenção está aprovada por unanimidade. Ponto 2, a apreciação e votação do requerimento do Partido Social Democrata para a audição das comunidades intermunicipais para esclarecimento de dúvidas e discrepâncias relacionadas com o funcionamento do PART, Programa de Apoio à Redução Tarifária e Transportes Públicos. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, tem a palavra a apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as colegas e os colegas. Eu penso que o requerimento é bastante claro. Independentemente da bondade e da positividade da medida, Todos nós ouvimos relatos da dificuldade expressada por vários dirigentes de CIMES do modo como isto se pode aplicar para que a medida seja de facto universal. E penso que o Parlamento, nomeadamente esta Comissão, tem tudo a ganhar para podermos ouvir de viva voz as dificuldades que se sentem no terreno para que esta medida seja implementada e que de facto chegue a todo lado e a todas as pessoas. Uma coisa diferente é aquilo que existe nas áreas metropolitanas, onde já existia e existe uma lógica de transporte coletivo, digamos, supramunicipal, onde estamos a falar de uma rede de transportes que já está consolidada e trata-se aqui, objetivamente, de um programa de redução tarifária de algo que já existe. A coisa diferente é quando falamos da generalização deste programa a restantes CIMES, onde esta lógica integrada de transportes nem em todas existe. E por isso acho que teremos todos a ganhar se conseguíssemos contribuir de facto para a universalização, que acho que é o objetivo de todos, desta medida. Nesse sentido, propomos uma audição com os seus presidentes das câmaras que a compõem, para que possamos de alguma forma contribuir para que esta medida chegue de facto a todos e em todo o país, que acho que é o objetivo que nos une a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, tem a palavra.
Sr. Presidente, este requerimento do PSD, não vamos aqui entrar no debate político sobre o parte que não interessa para aqui para o caso, não nos coloca problemas na sua aprovação, nomeadamente das comunidades intermunicipais. Agora, talvez, não sei, é uma questão prática que eu ia sugerir ao Sr. Presidente, é que as pudessem ser ouvidos todos no mesmo dia, talvez no Senado, porque senão é impraticável. É a única sugestão que eu colocaria, por uma questão prática, colocar as mais de 20 CIMES sem ser no mesmo dia será complicado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Apenas para dizer que a sugestão do deputado Costa é absolutamente pertinente e estamos de acordo com o requerimento. Nessas condições, creio que vale a pena fazer.
Não tendo mais pedidos, Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, só por uma sugestão, ainda também no mesmo espírito construtivo, estamos todos de acordo quanto à utilidade de fazer esta audição, parece-me. Também me parece que estaremos todos de acordo com esta ideia de fazermos uma audição conjunta numa data a considerar. Há pouco ficámos com a ideia que, previsivelmente, a reunião, neste caso a segunda reunião com o Sr. Ministro do Ambiente, será dia 14 de maio. Se esta 14 de maio, a segunda audição. A primeira será já na próxima semana para tratar dos quatro requerimentos. A seguinte será temas em aberto, daquelas habituais. Será no dia 14. Eu julgo que seria interessante que esta audição se realizasse antes. O dia 7 da parte da tarde talvez fosse uma boa hipótese, porque isto implica, se formos na prática dar de 5 minutos a cada CIM, isto dá 3 horas de reunião com os partidos a intervir, etc. Portanto, eu acho que é uma reunião razoável, faz-se bem numa tarde, mas tem que haver uma tarde para isso. E o dia 7 talvez não seja mau. Não sei se temos alguma coisa marcada. Conferência sobre o turismo, não é? Então pronto, olha, então fica tudo sem efeito o que eu acabei de dizer. Muito obrigado.
Faremos. Vamos ver. Não tendo mais sugestões e, portanto, podemos. Sr. Deputado Tessouros, tem mais uma sugestão?
A sugestão de data, eu estou de acordo com a preocupação do deputado Bruno Dias. Eu sugeriria dia 11, dia 10, sexta-feira à tarde. Sexta-feira à tarde.
Dia 12?
Não.
Há dia 10 de maio.
Estamos a falar de maio. 10 de maio, sexta-feira à tarde.
Para pedidos especiais, soluções especiais. E sextas-feiras à tarde, até que conste, é dia de trabalho. E portanto, será mesmo. 10 de maio, à tarde. Veremos. Vamos então aprovar o requerimento e deixaremos isso para a próxima reunião de coordenadores, teremos tempo de discutir essa matéria. Vamos votar o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade. O ponto 3. No ponto 3, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português para a audição da Autoridade da Concorrência sobre acusações, não, sobre a acusação a 6 grandes grupos de distribuição alimentar de práticas equivalentes a cartel com 3 fornecedores de bebidas. Presumo que o Sr. Deputado Bruno Dias está em condições de apresentar o requerimento. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De uma forma muito rápida, nós, salvo erro, já tivemos há pouco tempo um requerimento do PSD que foi aprovado nesta comissão sobre a vinda da Autoridade da Concorrência à Comissão Parlamentar sobre matérias relacionadas com o setor da construção e obras públicas. Neste caso, não se trata de propormos uma nova audição, nós estamos a pedir efetivamente que seja ouvida a Autoridade da Concorrência, mas neste caso tem a ver com, digamos, o facto recentemente divulgado de acusação e do processo movido a 6 grandes grupos de distribuição alimentar e, portanto, quer em relação ao processo voltado para as questões de cartel, quer em relação a práticas que são equivalentes a cartel no setor da distribuição de bebidas, nomeadamente, há aqui matéria que, naturalmente, é de todo o interesse que a Assembleia possa tomar conhecimento, acompanhar e informar-se. Por outro lado, nós mencionamos no requerimento e julgamos que é útil, porque depois este documento é enviado à Autoridade da Concorrência, e acho que é útil e tem interesse que um conjunto de outros processos, desde a EDP, o setor dos seguros, a questão da SONAI e EDP, são exemplos recentes de matérias em relação às quais convinha fazer um ponto de situação e alguma síntese de informação sobre como é que ficou ou como é que está. E, portanto, tratando-se desta abordagem, que aproveitando a presença da ADC na Comissão, tornava a reunião um pouco mais abrangente, mas com o enfoque particular nos dois pontos que já foram assumidos, quer dizer, o que já foi assumido, construção e obras públicas, e este que agora se propõe, distribuição, grande distribuição, setor comercial, etc. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, o que o PCP propõe é um requerimento de injunção à audição da Autoridade da Concorrência, que, relembro, poderá ser do plano de atividades e orçamento para 2019, sobre a cartelização nas obras públicas, um requerimento aprovado a 13 de março, e agora este, se for aprovado. Está em discussão, não vejo nenhum grupo parlamentar interesse em divergir sobre o teor e as propostas do requerimento, portanto, votamos, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, ajuntaremos à nossa ordem de trabalhos. Ponto 4, que era a apreciação em votação de parecer na generalidade do projeto de lei 1093 do PAN, que altera a lei 2396 de 26 de julho, incluído no elenco de serviços públicos e serviços de transporte de passageiros. O relator é o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, que não está, e o presidencialista solicita o adiamento. Não haverá nenhum problema, exceto que a discussão na generalidade em plenário está marcada para o dia 10. E, portanto, nós teremos que fazer ou a seguir ao Ministro do Ambiente, ou antes, a aprovação desse relatório, porque nesse mesmo dia à tarde discute a iniciativa. E, portanto, aviso já aos seus deputados que será só pena discutirmos na generalidade sem parecer. E, portanto, discutimos antes. Ponto 5 é a apreciação da informação sobre a discussão da Comissão de Projeto de Resolução 1346 do Partido Comunista Português. Não sei se tem alguma observação. Já agora era em defesa da renta carga e de transferes na atividade do aeroporto de Faro, não sei se há alguma observação a fazer, não sendo o caso, está apreciado. Queríamos fixar a redação final do projeto de resolução 1781 do PCP, por realização do trabalho dos feirantes, da parte do meu grupo parlamentar também se pode fixar, quem alguém se opõe, portanto está aprovada a fixação. Outros assuntos, nós temos, baixou à comissão um projeto de lei 1184, do Partido Socialista dos Verdes, reforça a transparência dos contratos de adesão, altera o Decreto-Lei 446-85, de 25 de outubro, e o relator cabe ao Partido Social Democrata, depois o coordenador indicará, a não ser que eu quero indicar já, o deputado, por essa. Temos uma segunda parte da nossa reunião, que é a audição do Sr. Presidente da Comissão Coordenadora do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública no Setor Empresarial do Estado. O requerimento é do Bloco de Esquerda, tinha a ver com o breve papo. E julgo que posso mandar entrar o Sr. Dr. Fernando Ribeiro Lopes para podermos começar a nossa audição, a não ser que haja outros assuntos, outras matérias.
Só o Sr.
Deputado Heitor Sousa.
Só um minuto, pedi um minuto ou dois de intervalo, que o deputado Zé Soer está aí a caminho, é ele que vai fazer a audição com o Presidente da Comissão de Coordenação do PREFPAP. Ele já o chamei, portanto ele deve...
É uma questão de minutos?
É uma questão de minutos mesmo.
Não, o senhor deputado Costa vai agora fazer uma intervenção de 5 minutos. A reunião da Comissão de Inquéritos vai ser 10 e 12? Sim, os trabalhos estão... Não precisam sair da sala, é só a chegada do deputado Soeiro, que uma vez que é o requerente... Senhores deputados, estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Eu queria cumprimentar o Dr. Fernando Ribeiro Lopes, bem como a equipe que o acompanha, Sr. Presidente da Comissão Coordenadora do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública, mais vulgarmente conhecido pelo PREV-PAP, e também no setor empresarial do Estado. Esta audição culmina um conjunto de outras que fizemos na nossa Comissão, em colaboração também com a Comissão de Trabalho, algumas delas. Vem a requerimento do Bloco de Esquerda, e uma vez que estamos praticamente a terminar, no fundo, esse conjunto, a fechar este dossiê, dá-lhe só nota de como gerimos os nossos trabalhos. O Sr. Presidente tem, se entender, uma intervenção de 5 minutos inicial, se entender fazer. Se não entender, passamos de imediato às perguntas dos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar requerente, que é o Bloco de Esquerda. Portanto, se quiser usar da palavra, normalmente nós solicitamos sempre que eu possa fazer, uma vez que pode, numa intervenção inicial, eliminar algumas das perguntas, o que vai a benefício dos nossos trabalhos, ou, porventura, ao contrário, senso, induzir ainda mais perguntas. Portanto, ficamos sempre a ganhar se fizer uma intervenção inicial, se entender. Se não, passarei ao grupo parlamentar requerente. Mas, se quiser, tem então 5 minutos para uma breve introdução. Temos um contador de tempo no fundo da sala, e, portanto, guiamos por 5 minutos, mas com tolerância, obviamente, da mesa. Tem a palavra, então, e bem-vindo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradeço o convite para estar presente perante vós. Saúdo também todos os presentes atualmente, incluindo pessoas que me acompanham. E eu aproveito esta primeira intervenção para, certamente, não esgotar de modo algum aquilo que posso comunicar-vos, talvez aguçar algum interesse e esclarecer alguns pontos preliminares, mas só uma nota para vos referir circunstâncias que enquadram aquilo que posso dizer-vos, enfim, ao longo do tempo da audição, que eu suponho que é um tempo generoso, que de uns tempos poderá somar à volta de uma hora, talvez.
Já agora, peço desculpa, 7 minutos, eu não disse, 7 minutos de perguntas de cada grupo parlamentar, com resposta individual a cada um dos deputados ao mesmo tempo, ou pouco mais, e ainda a possibilidade de uma segunda ronda, se alguma questão ficar eventualmente
por esclarecer. Obrigado. Por isso me pareceu que podia ser um tempo, de facto, generoso. O que eu posso dizer-vos de início é, por um lado, dar-vos a ideia de qual é a qualidade em que estou, ou reforçar essa qualidade, e dar-vos a ideia de que o que vou comunicar-vos é a informação que obtenho por outras vias, e vou, aliás, explicá-las. Conhecem, certamente, o regime do PREV-PAP, assente na lei da Assembleia, uma portaria do Governo que estabeleceu um mecanismo de atuação no sentido da averiguação das situações. Ora, foi essa portaria que criou esta comissão coordenadora. E é uma comissão que congrega os presidentes das várias comissões setoriais que existem, mais membros sindicais, nomeadamente, e tem uma competência limitada. Não sei se há a percepção exata de qual é a competência que eu tenho, da qualidade a que me chamaram aqui, mas é uma competência de, enfim, orientar uma comissão que tem uma atribuição de apreciar com generalidade as questões que sejam comuns a várias comissões e, nessa apreciação, por troca de informações, de debate entre presidentes das comissões, poder-se esclarecer mutuamente os problemas e adotar diretivas. Bom, é isto que é a competência da Comissão Coordenadora e, portanto, é esta competência que eu posso dar aqui testemunho na qualidade formal de membro e Presidente da Comissão. Sucede, porém, que a Comissão, na verdade, não tem competências para apreciar casos concretos, não tem competências de recurso ou de revisão das decisões das comissões, fica-se nessa atribuição genérica que eu referi. Dá-se, no entanto, o caso, e a referiu, que eu tenho outras duas atividades em volta do PREV-PAP e essas bem mais, reconheço expressamente, perante vós, bem mais exigentes, bem mais absorventes e também mais fornecedor de informação, que são, por um lado, eu sou membro de 3 comissões setoriais, a Comissão do Trabalho, da Economia e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Nesta última área, aliás, há 2 comissões. A minha colega Isabel Brites preside a 1ª comissão, eu presido a 2ª. E apoio o meu ministro do Trabalho na preparação da homologação dos pareceres das comissões, de modo que é nas 2 atividades que eu tenho mais informação e vou partilhá-la convosco, não é naquela outra de presidente de uma comissão coordenadora. Já que vos falo agora neste aspecto de apoiar a reflexão conducente à homologação dos pareceres, deixem-me dar-vos uma nota sobre a homologação. A homologação, por vezes, tem uma percepção, enfim, menos perfeita, acho eu, suscetível de induzir em erro, ou em apreciações valorativas que eu acho deslocadas. A apreciação é, perdão, a homologação é um ato de concordância com aquilo que é o objeto da homologação, seja no caso agora do pré-fato dos pareceres, noutros casos quaisquer, a homologação é um ato de concordância com aquilo que é o objeto da homologação. Ora, sendo pareceres, esses pareceres, que devem sempre ser fundamentados, quer no plano da apreciação do elemento, quer da necessidade permanente, quer no outro, que é do vínculo adequado ou não adequado, a completude dos pareceres e a sua consistência na fundamentação é elemento que está depois na razão direta da facilidade e do caráter expedito da homologação. Deixem dizer-vos que, até agora, praticamente todos os pareceres, e já são centenas, que têm sido apresentados no circuito de homologação, têm sido homologados. Em alguns casos tem havido mais dificuldade, mais trabalho, mas talvez se contem pelos dedos de uma mão os pareceres em que não houve decisão, ou em que houve decisão de não homologação. Num ou noutro caso ainda está em curso essa decisão final, mas contar-se-ão pelos dedos de uma mão. Aliás, um desses casos é um que respeita pareceres que abrangem algumas dezenas de trabalhadores, em relação ao qual a apreciação é no sentido de que, inicial, no sentido de que, porventura, o vínculo em causa é um vínculo adequado, razão pela qual houve e há uma reserva quanto à homologação. Sucede que, a consumar-se a não homologação, ela carece de audiência prévia, a audiência prévia está feita, e dela resulta mais informação relevante que, porventura, não sei o que vai decidir, mas porventura poderá levar a concluir-se que há fundamento no parecer e, portanto, ele merecerá homologação. Isto é uma nota inicial para vos dizer que este é um bom exemplo da utilidade da audiência prévia. A audiência prévia não é um elemento de outra finalidade, senão uma reflexão, e uma reflexão com contribuições da parte dos interessados para a decisão final. Neste momento inicial, não sei se ainda posso prosseguir, mas deixem-me dar-vos algumas notas de atividades, porventura, mais significativas que têm sido desenvolvidas, muito sumariamente, por parte da Comissão Coordenadora, uma vez que me apresento perante vós como seu Presidente. Essa atividade foi, sobretudo, no plano inicial, de ponderação de aspectos iniciais, portanto, do trabalho das comissões, aspectos de ordem procedimental e aspectos de ordem substantiva. Talvez mais aspectos procedimentais, porquanto havia uma novidade quanto a este procedimento, ocuparam boa parte do nosso tempo, mas também aspectos de ordem substantiva de que vos posso destacar, e aqui a ordem não é uma ordem qualquer, não é cronológica, nem talvez uma ordem de importância relativa, mas de que vos posso destacar o facto de que, inicialmente, antes da lei, e como sabeis, a portaria é de maio, a lei é de final de dezembro, entrou em vigor em janeiro de 2018, e, portanto, houve ali 6 meses de atividade das comissões em que se trabalhava com base na suposição de uma lei que mais tarde vai existir e confirmando o regime das comissões em alguns aspectos, mas noutros não confirmando. Um ponto em que não se confirmou foi o que respeitava à situação dos estagiários do programa de estágios profissionais da administração pública, os estágios PEPAC. De acordo com o regime dos estágios, os estágios eram vínculos adequados, mesmo que se tivessem em causa necessidades permanentes, e foi só a lei que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2018, que veio estabelecer um regime diverso, um regime de possibilidade de reconfiguração ou de integração dos estagiários, em verificar certas condições, e isso implicou que houvesse necessidade de, no plano procedimental, as comissões atuarem de modo diferente do que até então estava vão fazer. Não tinha havido, aliás, muitos requerimentos, os próprios sabiam, talvez, que não era para eles que se aplicava o regime e, portanto, houve necessidade de um processo diferente, dispensando requerimentos, e isso implicou a alteração de métodos, e isso foi feito sob, enfim, a coordenação dos membros todos da Comissão Coordenadora. Houve também a análise, este é um aspecto substantivo, não é só processual, a análise da situação de pessoal de limpeza em vários ministérios, contratada à hora, com base numa antiquíssima circular da Direção-Geral da Contabilidade Pública, que se invocava à miúdo e que houve, aliás, dificuldade em localizar, já não havia ficheiros que pudessem guardar ou tivessem guardado aquela circular, lá se encontrou, embora conhecia-se o seu conteúdo por testemunhos indiretos. A necessidade de esse trabalho ser feito foi porque havia um regime que se entendia que se mantinha, e na verdade não se mantinha, por efeito de leis que sucessivamente haviam estado em vigor e que tinham implicado a necessidade de que tais contratos fossem já considerados contratos de trabalho permanentes, integrados na administração pública, coisa que os serviços, enfim, por razões, admito que de menor percepção do regime, porfiavam em não aplicar. Um aspecto também substantivo, posso ficar por aqui então, Sr. Presidente, muito obrigado, pois voltarei a estes pontos noutra oportunidade, muito obrigado.
Muito obrigado, queria agradecer ao Dr. Fernando Ribeiro Lopes esta intervenção inicial. Passamos já ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra e bem-vindo à nossa comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, queria cumprimentar o Sr. Coordenador da Comissão que coordena as comissões de avaliação bilaterais e bipartidas. Nós fizemos este requerimento porque queríamos ter um ponto de situação sobre a aplicação do Programa de Regularização dos Vínculos Precários da Administração Pública e do Setor Empresarial do Estado e porque nos preocupam alguns dos aspectos que têm, por um lado, prolongado e, por outro lado, limitado o âmbito deste programa. Reconhecemos que há, já neste momento, cerca de 15 mil trabalhadores que tiveram parecer positivo para integrar a administração pública. Uma parte deles já tem o seu vínculo reconhecido, outros estão em procedimentos concursais. É um número significativo, são pessoas que estão há muitos anos sem a sua relação laboral reconhecida e que passarão a ter, finalmente, o seu estatuto laboral reconhecido, a sua proteção social, o seu vínculo garantido, mas sabemos também que, em relação à lei que o Parlamento fez e que nós consideramos que é uma muito boa lei que permite regularizar as situações todas de precariedade na administração pública, sabemos que essa lei está a ser, por um lado, objeto de boicotes por parte de alguns dirigentes da administração pública, sabemos que os prazos que o Parlamento definiu não estão a ser cumpridos por algumas das, nomeadamente, das administrações das empresas públicas e também porque, nesse caso, como sabemos, tinha um prazo mais específico, a lei dizia 31 de maio de 2017, em relação à administração pública tem havido um atraso que, do nosso ponto de vista, é difícil de compreender em alguns setores, nomeadamente, por exemplo, no setor da educação, e tem havido também disparidades na aplicação de determinados critérios que pensamos que são, aliás, um dos objetos de intervenção da comissão a que presido, ou da qual é responsável. E vou ser mais concreto. Primeiro, sobre os prazos. Como é que se explica que, nesta fase do campeonato, ainda não estejam concluídas, no caso do setor empresarial do Estado, o conjunto de regularizações? Nós, por exemplo, no caso da RTP, estamos ainda numa fase em que estão a ser, a Ministra da Cultura informou disso mesmo a Comissão de Trabalho, porque requeremos a presença da Sra. Ministra na Comissão de Trabalho, estão ainda a ser analisados casos, reanalisados casos da RTP, quando era suposto que até 31 de maio de 2018, desculpe, 18, eu disse 17 há bocado, mas queria dizer 18, 31 de maio de 2018, estivessem os casos todos resolvidos. Segundo, parece-nos que há aqui uma falta de transparência na relação entre as CABs e os candidatos que requerem a sua integração, porque eles não têm nenhuma notícia, a não ser os processos que são indeferidos. Os que estão em análise não têm nenhuma notícia sobre qual é o ponto de situação e qual é o prazo expectável para terem uma resposta. Isto naturalmente gera uma grande ansiedade nas pessoas, porque estão há meses sem saberem qual é o prazo que podem legitimamente esperar que tenham uma resposta e que sejam regularizados. E, portanto, achamos que na relação entre as CABs e os candidatos deveria haver uma comunicação mais eficaz e uma maior transparência sobre o andamento dos processos. Depois, disparidade de critérios e boicotes. Como é que é possível que, por exemplo, a CAB da RTP, que analisou os processos da RTP, tenha decidido, por duas vezes, que todos os trabalhadores que são intermediados por empresas privadas estão fora do PrevPAP porque são intermediados por empresas privadas? Sabemos que agora, felizmente, e depois da intervenção que fizemos também aqui no Parlamento, depois da intervenção do Governo, foram dadas instruções para os representantes do Governo, e a administração foi atrás dessa orientação, mudassem de posição. Muito bem. aparentemente mudaram de posição, isso ainda não foi comunicado ao conjunto dos requerimentos que foram reapreciados, dos candidatos que tiveram o seu requerimento reapreciado, mas não se percebe como é que é possível neste processo umas CABs fazerem corretamente a análise de cada situação e concluírem pela integração quando existe falso outsourcing e outras CABs pura e simplesmente eliminarem essa questão. Segundo, Lusa. O que é que se está a passar com a Lusa? Porque é que estão a ser pedidos aos trabalhadores que tiveram um parecer positivo, porque é que não está a ser feita a homologação por parte do Ministério do Trabalho e estão a ser pedidos novas informações relativamente a processos que já foram apreciados e que já tiveram parecer positivo? Porque é que existe essa discrepância entre o parecer positivo e a homologação? Quais são as consequências para os dirigentes, nomeadamente os dirigentes do setor empresarial do Estado e da administração pública, que não identificaram como era a sua obrigação legal os trabalhadores em situação irregular? Porque quando a administração da RTP diz que cerca de 200 trabalhadores são para ser excluídos porque não são trabalhadores da RTP, e depois a própria CAB diz que isso não é assim, a administração da RTP mentiu. A administração da RTP deu uma informação falsa à CAB. E nós perguntamos qual é a consequência de uma administração que dá uma informação falsa a uma comissão de avaliação bipartida. Ou de um dirigente da administração pública que considera num primeiro momento que há trabalhadores que não são abrangidos pelo PREVPAP e que não desempenham necessidades permanentes e que depois, quando realmente esses trabalhadores fazem um pedido de reapreciação da sua situação, se conclui que a informação que tinha dado pelo dirigente tinha sido dada pelo dirigente era, na verdade, uma afirmação falsa. Ou que o dirigente, tendo a responsabilidade de identificar os trabalhadores, não o fez. Perguntamos quais são as consequências para esses dirigentes. Já agora, queria aproveitar a sua presença para perguntar, porque já questionámos sobre isso o próprio Ministro do Trabalho, mas qual foi a resposta que foi dada às perguntas por escrito que o Primeiro-Ministro fez sobre a discrepância entre o número de trabalhadores que requereram a sua vinculação e o número de trabalhadores que para já tiveram parecer positivo. Sabemos quais são algumas das explicações. As explicações que nos deram são os contratos individuais de trabalho que não cabiam no âmbito do PREVPAP, com certeza não cabiam no âmbito do PREVPAP, já sabíamos, isso explicará uma parte. Uma segunda explicação que nos deram prende-se com trabalhadores que trabalhavam para as autarquias e que tinham que fazer o requerimento à sua Câmara e não à Comissão do PREVPAP, naturalmente esses também estão excluídos. Uma terceira explicação que nos deram, trabalhadores de IPSS que também requereram que não estavam abrangidos, também com certeza que esses casos existem, mas esses casos não explicam o conjunto dos trabalhadores que não tiveram parecer positivo, nem explicam como é que há uma discrepância de análise entre uma CAB e outra. E termino, sei que tenho, o meu tempo está a se esgotar, e queria terminar só com esta questão. Há critérios muito dispares da avaliação do que é ou não uma necessidade permanente. Como é que se explica que, por exemplo, para os técnicos especializados da educação, tenha havido pareceres de CAB que dizem que, uma vez que o seu vínculo está dependente de uma autorização anual do Governo, eles não correspondem a uma necessidade permanente. Ora, essa autorização anual é justamente o que dissimula a sua relação que o PREVPAP visa reconhecer. E, portanto, é preciso que haja alguma uniformidade da apreciação das situações. E, no caso dos técnicos especializados, estamos a falar de mais de 1000 trabalhadores que até hoje não receberam nenhuma comunicação da Comissão de Avaliação Bipartida. E preocupa-nos que, nesta fase do campeonato, ainda não tenham sido, enfim, não tenham tido notícias sobre o seu processo. E, portanto, termino por aqui pedindo só que, se o senhor Presidente nos puder fornecer os dados gerais dos pareceres positivos que houve, dos pareceres negativos que houve,
obrigado,
dos que já foram homologados e dos concursos que já foram abertos, isso seria extremamente útil para o nosso debate e agradeço a tolerância.
Não agradeço, é uma tolerância quase por direito do deputado Heitor Sousa, por isso resolvi não interromper. Queria passar a resposta ao Dr. Fernando Ribeiro Lopes, sem antes dizer, obviamente, que há aqui matérias e perguntas, até para que fique clarificado sobre a RTP e a Lusa, que nós fomos fazendo em colaboração com todas as comissões, porque isso é matéria transversal, há um conjunto de comissões e as comissões têm competências próprias e matérias de comunicação social, não é só na Comissão de Cultura e algumas específicas de trabalho. Fizemos, dentro do possível, audições conjuntas, a agenda do Parlamento não permite, no entanto, obviamente, obviamente fica a nota, mas se o Presidente puder responder se entender, também não me parece que a resposta possa vir a benefício. Ainda por cima, o deputado do Requerente, o Partido Requerente é o partido que resolve alargar o âmbito das perguntas nesta Comissão. Queria dar essa nota até para que a Comissão de Cultura e as outras não pensem que houve aqui uma usurpação, mas se o Presidente tendo informação, se quiser responder, muito bem. Sr. Deputado Carlos Soares, sobre a condução dos trabalhos, presumo.
Sr. Presidente, era para acrescentar e também para pedir aqui um esclarecimento ao Bloco de Esquerda, só para ficarmos bem contextualizados. Este requerimento é do Bloco de Esquerda e, se estou bem lembrada, o Bloco de Esquerda apresentou este requerimento idêntico em todas as comissões, certo? E em todas as comissões o Bloco de Esquerda solicitou a presença do Sr. Presidente da Comissão Coordenadora das Comissões de Avaliação Bipartida do PREVPAP e também depois o Presidente da Comissão respectiva afeta a cada Ministério. Pronto, e da parte do Grupo Parlamentar do PSD, queríamos naturalmente subscrever a gestão dos trabalhos que o Sr. Presidente da Comissão está a fazer e também deixar o alerta que parece-me que, sob o ponto de vista do objeto e dos assuntos que tratam esta Comissão, estar-nos a desviar para comentários à RTP e à Lusa não me parece de todo interessante para o objeto que aqui tratamos. Muito obrigada.
Tenho ainda um outro grupo parlamentar também sobre condições de trabalho. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que é útil esclarecermos tudo o que há para esclarecer, mesmo na fase inicial da reunião, para depois a reunião correr de uma forma correta e de uma forma tranquila, procurando determos-nos essencialmente, efetivamente, nas questões de conteúdo e nas questões de informação, que é para isso que está cá o setor, que agradecemos. E, portanto, eu julgo que, para benefício de todos, é útil esclarecermos realmente o âmbito da nossa reunião. Se a nossa reunião, no âmbito da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, serve para tratar de assuntos que têm a ver com a tutela desta Comissão, e nós trazíamos, de facto, questões, e está aqui a minha camarada deputada Ana Mesquita, que tem várias questões que tinham a ver, todas elas, com o âmbito desta Comissão, então é uma coisa. Se nós passamos a tratar, e se o Sr. irá responder sobre questões que têm a ver com a RTP e com a Lusa, não era isso que nós tínhamos pensado, tendo em conta o regulamento da Comissão Parlamentar e o regimento da Assembleia da República. Mas se for isso, estamos em plenas condições. Estamos em plenas condições, temos todo o interesse em conhecer, e passamos a ser a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e outras coisas mais. Mas é uma questão de nos entendermos, porque se esta Comissão, que é de Economia, passa a tratar da RTP e da Lusa, é uma novidade, mas é uma novidade interessante, e passamos a tratar desse assunto também. Se ficarmos só nas questões da Comissão de Economia, então a pergunta do PCP e a intervenção do PCP será diferente. Mas, em qualquer dos casos, estaremos em condições para colocar as questões mais pertinentes possíveis para esclarecer os assuntos
em cima da mesa. Muito obrigado. Eu sugeria aos senhores deputados que pudéssemos ultrapassar esta matéria, não vou ouvir, obviamente, ainda mais grupos comentários, não sei antes, o que a mesa fará é, de preferência, e o foco é as matérias que têm a ver com as competências desta Comissão. O Sr. Presidente diz-me que tem informação que pode ser útil. Como diz o povo português, por mais informação nunca é má informação. Não, não, se quiser dar sobre essas matérias alguma informação adicional, muito bem, sendo certo que o foco das perguntas e o foco que estamos aqui a tratar são matérias do setor empresarial do Estado, naquilo que toca eventualmente à Comissão. Por isso é que houve outras reuniões, outras audições, noutras comissões com outros requerimentos. E, portanto, agora, como eu aqui tenho sempre algum respeito, e a mesa faz esse entendimento, que o requerente tem sempre uma abrangência maior. Darei a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro para que possa clarificar, se for o caso, mas o Sr. Presidente já comunicou que sobre essas matérias não irá tão fundo, mas tem obviamente informações a dar. Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Muito obrigado. Sobre o...
Setor empresarial do Estado.
Sistemas operacionais e técnicos não são... Sr. Deputado, está um Sr. Deputado... Só a deputada queria usar a palavra.
Eu não vou, enfim, sobre as decisões ou o âmbito da Comissão e dos trabalhos da Comissão. Creio que os deputados da Comissão estarão mais habilitados para falar e o deputado Heitor de Sousa é o deputado que representa o Bloco nesta Comissão. Sobre este requerimento, o que nós apresentamos e sugerimos na generalidade das comissões foi que cada comissão ouvisse o presidente da CAB específica e que o presidente da Comissão Coordenadora do PREVPAP, que abrange todas as áreas e que está hoje aqui presente, que esta audição em particular fosse feita em conjunto por todas as comissões. Quando nós apresentamos os requerimentos, e esse era o espírito com que nós apresentamos, era em cada... Portanto, o requerimento foi o mesmo para todas as comissões, mas propusemos que cada comissão ouvisse o Presidente da CAB específica e houvesse uma audição conjunta de todas as comissões sobre esta matéria. Houve uma audição em que estiveram envolvidos, tanto quanto eu sei, na Comissão de Trabalho, para a qual terão sido convidadas, pelo menos era esse o espírito, foi assim que foi pensado, para a qual terão sido convidadas o conjunto das comissões em que esteve presente justamente o Sr. Presidente da Comissão Coordenadora. Quando nós vimos que tinha havido um agendamento também do Sr. Presidente da Comissão Coordenadora, que diz que não responde pela economia, responde pela Comissão Coordenadora, todas as cabos para esta comissão, naturalmente que pensamos que o interesse de ouvir o Presidente de uma comissão que coordena todas as cabos é um interesse geral, mas foi decisão desta comissão de fazer também ela própria um agendamento com o Sr. Presidente. Pela nossa parte, temos interesse em ouvir sobre todas as áreas, mas creio que cada partido também decidirá e o Sr. Presidente decidirá.
Está esclarecido, vamos ultrapassar. Eu, não querendo exorbitar as minhas competências, tentando interpretar o espírito do requerimento, vamos permitir que o Sr. Presidente responda, obviamente fixando naquilo que são matérias da nossa comissão, embora seja presidente de facto de todas as comissões, e obviamente os grupos parlamentares que falaram a seguir podem recentrar o debate indo direto. Eu não, Sr. Deputado, não vale a pena, não posso impedir o Sr. Presidente que me comunica que quer responder e ter respostas. Estamos no Parlamento Português, embora haja, de facto, matérias tanques em que os Presidentes decidiram concordar entre si do que é que deve falar. Agora, eu não posso... Temos circunstancialmente, mais vezes do que qualquer desejava, sem nenhum problema entre comissões, há inclusive requerimentos a serem votados nesta semana de competências desta comissão noutras comissões, e nem os deputados, nem os grupos parlamentares, nem eu próprio faço disso um cavalo de batalha, desde que seja o Parlamento a ouvir. Se a matéria for interessante, eu vou a essa comissão e posso ouvir. A regra é mantermos dentro das competências que são definidas para cada comissão. Não vou é proibir uma determinada matéria que se discuta, e por isso o alerta foi, se possível, cinjam-se às matérias dentro do âmbito dessa comissão. Percebo que, estando a ouvir uma última audição mais genérica, que abrange a todos os setores, que possa haver referências a outras áreas que não são desta comissão. O alerta era para que não ficássemos aí perdendo o foco das matérias desta comissão. Uma vez que foi só um grupo parlamentar que falou, os outros podem corrigir o tiro, se a expressão me é permitida. Portanto, a partir de agora, depois da resposta, cingimos apenas e só, se quiserem, como é óbvio, a matérias que têm a ver com a nossa comissão da economia. Tão simples quanto isso.
Sr. Presidente, apenas para...
E não dei palavra, mas diga-se, deputado. É que já que estamos a ter, são rigorosos nas matérias, também se convém ser rigoroso com a presidência da comissão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Concordando integralmente com o que disse, há uma coisa muito prática. Já tenho dúvida, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já tem dúvidas que faça sentido este debate existir na Comissão Parlamentar, na sexta Comissão. Ou seja, porque a matéria de PREF-PAP seria da Comissão de Trabalho. Agora, solicito mesmo que não se escuta assuntos que não são da Comissão de Economia. É a única coisa que disse. E que
se
discutir, que escutam no outro lado, que não...
Eu também fiz o alerta, sabendo que era assim, eu teria comunicado ao colega da Comissão de Trabalho e, porventura, da Comissão de Cultura, que fizesse uma audição conjunta. E como não houve, estão aqui outros deputados de outras comissões, a quem eu agradeço a presença. E, portanto, não vamos ultrapassar o incidente. Eu vou dar a palavra. O Sr. Presidente percebeu... Se o Presidente percebeu o tema, percebeu o enquadramento, percebeu, portanto, estamos inclusivamente a ser vistos em casa dos portugueses, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente vai responder, Sr. Presidente, tem a palavra. Sr. Deputado, está claro, vamos ultrapassar. Srs. Deputados, Sr. Deputado Costa, podemos ouvir o Sr. Presidente? Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como compreendo que é difícil o cargo de Presidente.
Tem dias.
Tem dias, de facto. Mas, enfim, com boa vontade vamos prosseguir. Eu vou abordar pontos que foram referidos, mas deixem-me explicitar quatro aspectos, que são critérios com que eu procurei preparar a minha participação aqui. Por um lado, falavas de aspectos de que tenha conhecimento e sobre os quais tenha algum grau de participação naquelas três qualidades em que intervém no PrEP-PAP, na Comissão Coordenadora, em comissões setoriais e depois na preparação das decisões de homologação dos pareceres das comissões setoriais. Davos também testemunho e dados informação, uma vez que sei que há essa necessidade, vontade de informação, quer no plano geral, quer no plano setorial das várias comissões. Nesse plano setorial era inevitável que saberia que iam surgir perguntas de como aquelas que surgiram, penso que não seria expectável que fosse de modo diferente, mas procurei também não falar o menos possível no plano, do caso concreto. O caso concreto aprecia-se nas comissões, aprecia-se em próprias para deliberar sobre os casos, procurarei, enfim, não sei se o consigo fazer, mas não dar a conotação concreta das várias situações. Há pouco falei da homologação, isso é relevante para o que agora foi mencionado a propósito da RTP e da Lusa, penso que a seguir alguma intervenção que darei lugar a seguir a uma apreciação geral, quantitativa, de como está a situação nas várias comissões, não admissões, pareceres favoráveis, desfavoráveis, homologações, isso posso dar-vos esses dados, gerais e mesmo setoriais. Mas eu referi-vos, porque percebo, enfim, acompanho a vida social portuguesa, percebo que o ato de homologação gera algumas incompreensões, aliás, passaram também agora aqui. A homologação, repito, é um ato de concordância com aquilo que é o objeto da homologação, neste caso são pareceres de comissões. E, portanto, envolve, ninguém fará essa assinatura de cruz, e, portanto, envolve uma apreciação quanto aos dois pontos fundamentais nos pareceres, que é saber se se trata de uma necessidade permanente e se o vínculo é adequado. Ora bem, estes são os pontos radicais, são os dois pilares no parecer favorável, ou só um pilar se o parecer for desfavorável, e sobre isso, como há pouco referi, a qualidade da informação que é carreada pelo trabalho das comissões, com os contributos de todos os membros, membros governamentais, membros sindicais, membros empregadores, essa qualidade é o elemento decisivo para a qualidade e para a celeridade do ato de homologação. Em alguns casos, o que sucede é que a informação carreada não é convincente e, portanto, há que aclará-la melhor em diálogo com a comissão depois poderá ter um diálogo adicional ulterior, porventura, com a entidade empregadora, mas em diálogo, procurando captar ou esclarecer aquilo que está redigido, porventura, em termos menos compreensíveis, desde logo para o destinatário, ou então obter elementos factuais adicionais. Isso é no sentido de procurar uma melhor solução. E a solução final será certamente melhor que aquela que se tomaria no momento anterior. Disso não tenho dúvidas e, portanto, sempre que haja algum retardamento na homologação, ela é em benefício da qualidade da decisão final que se tomará, seja ela da homologação ou da não homologação. É neste contexto que devem ver-se os casos que foram mencionados. Enfim, posso dizer-vos que... No caso, enfim, eu conheço ambos, enfim, não estou na comissão, mas chegam-me informações no momento da homologação, portanto, enfim, conheço ambos, não conheço na totalidade, por exemplo, não conheço, num caso e no outro, pareceres desfavoráveis, porque não foram postos ainda em circuito de homologação, mas conheço os favoráveis, e quanto a eles, enfim, tenho informação no sentido, por exemplo, posso dizer-vos que foi um ponto mencionado pelo senhor deputado, Jassueiro, no que respeita às pessoas da Lusa, a informação que se pretende obter é uma informação adicional para se perceber se, na verdade, no caso concreto, os vínculos, são todos eles contratos de prestação de serviço, se os vínculos são ou não são adequados, porque a informação que era veiculada, na minha apreciação, enfim, posso certamente estar errado como em tudo, mas na minha percepção a informação não era suficiente e, portanto, porventura, haverá e creio que há mesmo elementos adicionais de informação mostrando que a atividade é desenvolvida no quadro de uma organização. Enfim, há membros das comissões que, enfim, dizem que, na verdade, não foram nomeados por serem juristas, não são, mas isto é um trabalho jurídico, inevitavelmente, não pode deixar de assim ser, e deste plano não é... O problema, a sua natureza, que muda em função de quem tem que decidir. A natureza é aquela mesma e, neste caso, o que é preciso saber é se se trata de casos em que há uma possibilidade de qualificação direta ou fazendo uso das presunções legais sobre tratar-se de um contrato de trabalho. E, quanto a este ponto, um elemento muito importante, enfim, que vos recordo, também certamente o conhecem, é que, desde há uns anos, uma noção de contrato de trabalho, uma noção clássica que tem décadas entre nós, teve uma alteração substancial. Deixou de se pôr a ênfase na ideia da da direção passou-se a pôr o ênfase na ideia da organização da entidade empregadora no âmbito da qual se exerce a atividade. Ora bem, essa organização tem que ter uma configuração, tem que ter uma roupagem gerida e decidida por parte da entidade empregadora, se for o caso do contrato de trabalho, e é essa organização no âmbito da qual decorre a atividade que caracterizará, no momento decisivo, caracterizará o contrato de trabalho. Penso que foi em procura de aclaramentos adicionais do momento da organização que se andou à volta dos casos da Lusa, em particular, e penso que se encontrou mais alguma coisa que aquilo que era a informação inicial que vinha a propósito do processo tendente à homologação. Sobre o que atuou ou como atuou a Comissão da Cultura no caso da RTP, não vou pronunciar, não conheço o pormenor, aquilo que eu conheço é o que está nos pareceres e nos atos correspondentes, não sei em pormenor do que é que está a referir-se, enfim, não, talvez mesmo não o fizesse, por acaso conhecesse, não vou pronunciar-me, tal como também não me pronunciarei naquelas três qualidades em que posso dizer-vos que vos falo, porque tenho informação sobre a matéria, não pronunciarei sobre aquilo que podem ser, não sei se serão, consequências para dirigentes que possam ter errado a informação. Isso não respeita a atividade do PREP-PAP, não respeita a mim como membro da Comissão Coordenadora, não respeita a mim como membro das três comissões setoriais, nenhuma das quais é sequer da Cultura, e não respeita a mim como pessoa que ajuda, colabora na apreciação dos processos com vista à sua homologação. Posso ter opinião, mas não me permitam, não vou expressar a minha opinião a esse propósito neste momento. Sobre as perguntas que foram feitas pelo Sr. Primeiro-Ministro e a resposta que lhe foi dada, enfim, é normal dizer-vos que quem está em condições de responder é quem perguntou e quem respondeu. Enfim, não sou eu que nem perguntei nem respondi. Enfim, posso ter ajudado, mas nem uma coisa nem outra. De qualquer modo, quando há pouco houver a ocasião, e certamente vai haver, de vos dar o pano geral das apreciações quantitativas, quer no que respeita a casos de não admissão, quer no que respeita aos casos de pareceres favoráveis e favoráveis e os fundamentos mais frequentes dos pareceres desfavoráveis, aí enfim, encontrará talvez algum quadro de referência para perceber quais são os problemas que eram tratados e que foram apreciados na pergunta e nas respostas. E ficarei por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sra. Deputada Carla Barros tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já, e como ponto prévio, dar nota, e porque tendo por base uma agenda parlamentar que nós sabemos que é sempre muito complicada e muito intensa, admitimos que tenha sido um lapso da parte do Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, porque efetivamente não houve nenhum pedido por parte do Bloco de Esquerda quando apresentou este requerimento para uma reunião conjunta do Sr. Presidente da Comissão Coordenadora da SCAB, do PREV-PAP, com todas as comissões. Não houve, aliás, já recebemos o Sr. Presidente na Comissão de Trabalho e o Sr. Presidente, com base no próprio requerimento que o Bloco de Esquerda apresentou, tem sido convocado para ir a todas as comissões parlamentares. Se não tem, posso fazer a minha intervenção, Sr. Deputado. E, como tal, é um problema de agenda e de prioridades. E uma questão de prioridades e de agendamento das outras comissões. Este é um requerimento que já data de maio de 2018, já lá vai muito tempo e, portanto, queria deixar essa nota e que aqui o assunto que nos traz é efetivamente as matérias da precariedade no âmbito da economia, inovação e obras públicas, que é a competência desta comissão. Compreendemos que na fase ou na data em que o Bloco de Esquerda entregou este requerimento, o assunto poderia estar mais posicionado em termos de interesse em ouvir o Sr. Presidente da Comissão Coordenadora das Comissões de Avaliação Bipartida, porque efetivamente o trabalho das comissões estava no seu boom, algumas de desenvolvimento, outras de arranque. No entanto, nesta fase, e aliás o próprio debate da próxima semana assim nos diz, que o patamar da discussão e do falhanço do programa de regularização extraordinária dos vínculos precários da administração pública e do setor empresarial do Estado
está num patamar de tal ordem de alarme político que, não querendo descurar aqui a participação do Sr. Presidente, até porque referiu e assumiu que tem uma competência limitada, parece-me que neste momento é o Sr. Primeiro-Ministro e os membros do Governo, os senhores ministros, que terão que dar muitas explicações, quer aos portugueses, quer aos trabalhadores, por aquilo que está a acontecer na administração pública com este programa. E, portanto, não pretendemos nós, Grupo Parlamentar do PSD, tirar nenhuma conclusão, nem nenhuma ilação sobre aquilo que é a sua responsabilidade e o nível de responsabilidades que assumiu e que nós elogiamos, que só se limita, naturalmente, o Sr. Presidente das Comissões de Avaliação Bipartidas a executar uma lei e a cumprir uma portaria, uma lei da Assembleia da República a cumprir uma portaria do Governo. Portanto, de nossa parte, o patamar desta discussão está num nível político elevado, e consideramos de alerta máximo, se assim podemos dizer. Relativamente a esta matéria, ainda ontem estivemos numa visita nos Açores e o próprio dirigente da CGTP, quando questionado sobre porque é que o Governo Regional dos Açores não aplicava o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na administração pública, o dirigente da CGTP diz-nos: ainda bem que não aplica. Ainda bem que não aplica, porque esse programa é um problema. E se é um problema no continente, vamos evitar que esse problema aconteça aqui nos Açores. E, portanto, há uma série de constrangimentos neste sentido. O PSD sempre deixou muito clara a nossa posição, aliás, já tive a oportunidade de transmitir ao Sr. Presidente. Nós votamos contra a metodologia da integração dos precários. Não estamos nada arrependidos, aliás, somos nós que evidenciamos que votamos contra esta metodologia e sabemos que o Governo, embora tendo criado uma metodologia, não teve comportamentos que indiciassem ou que refletissem o anúncio que fez sobre o combate à precariedade, porque é o próprio Governo que, enfim, aumenta a precariedade e não integra. Nós, e porque gastei algum tempo na fase inicial, Sr. Presidente, sobre o tema e os assuntos que aqui convém focar, também dizer-lhe que não somos defensores nem pretendemos dirigir a si, como fez o Bloco de Esquerda, nenhuma espécie de queixa sobre os dirigentes da administração pública. Nenhum dirigente da administração pública pode ser acusado de ter boicotado, como o Sr. Deputado refere, o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários. É lamentável o Bloco de Esquerda, que é um dos autores da pressão sobre o Partido Socialista deste programa, vir dizer que a causa do fracasso deste programa seja o boicote dos dirigentes da administração pública. Se os senhores tivessem percebido que os dirigentes da administração pública deveriam era ter sido envolvidos a quando da concessão do programa ou logo no imediato da execução do programa, os dirigentes da administração pública não teriam neste momento qualquer acusação sobre si, como o Sr. Deputado acaba de fazer. Até porque nenhum dirigente da administração pública, ao não ser envolvido neste combate, não se quer orgulhar de ter precários para integrar nos seus serviços. Os dirigentes da administração pública deviam ter percebido o enquadramento. Nós sabemos que esta questão da integração dos trabalhadores precários, o PS não a queria fazer, o PS não tinha como prioridade. Só que a questão é que o PS, ao ter que ceder às pressões do Bloco de Esquerda e do PCP, não alhou a meios para prometer aos portugueses e a milhares de trabalhadores da administração pública algo que não era execuível e neste momento que não está a ser bem executado. Não está a ser bem executado porque está a criar problemas na administração pública e entre os trabalhadores que já estão no efetivo, comparativamente a estes que estão a entrar, e não está a ser gerador qualquer equidade e qualquer justiça entre os trabalhadores precários da administração pública que estão para entrar. E, portanto, há aqui uma série de constrangimentos que nós não podemos deixar de apontar, porque faz parte, naturalmente, daquele que tem sido o discurso de coerência do PSD ao longo destes tempos, e já lá vão quase 4 anos que nós vimos a falar num programa de integração dos vínculos precários e que devia ter sido terminado a 31 de maio de 2018, pois bem, e depois de outubro, naturalmente que o PSD vai ter que assumir um compromisso com os trabalhadores de
continuar a integração, mas não com base neste programa. Sim, sim, o PSD sempre assumiu que a integração dos trabalhadores precários tem que ser levada a cabo, mas não com a metodologia que foi criada. E, portanto, nós queremos referir-nos então aqui a esta matéria, Sr. Presidente, sobre aquilo que interessa aqui na Comissão de Economia e tendo em conta que o setor empresarial do Estado tem aqui um importante enfoque nestas matérias dos transportes, aliás, o próprio Bloco de Esquerda e o PCP, que tantos representantes dos trabalhadores trazem a este Parlamento, inclusive a esta Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, com trabalhadores da área dos transportes, eu lamento que a intervenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda não tenha tido uma única palavra para os trabalhadores da área dos transportes que, enfim, ocupam uma grande fatia do setor empresarial do Estado. E por isso, Sr. Presidente, perguntar-lhe se nos pode dar algumas informações sobre alguns constrangimentos que têm existido no setor empresarial do Estado e se, essencialmente, na área dos transportes que aqui nos interessa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, então, para responder o Sr. Fernando Ribeiro Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com essa limitação do âmbito das questões, eu vou ser mais económico no tempo. Eu não subscreveria a afirmação do Sr. Deputado de que se tratou de um falhanço do programa, enfim, tenho sobre ele uma diferente apreciação. Aliás, creio que, se houver ocasião de vos transmitir números globais e setoriais, enfim, que preparei, isso poderá ajudar a perceber melhor. A percepção que tenho não é de falhanço. No que respeita aos aspectos da inserção subsequente no mercado de trabalho, enfim, a integração dos serviços, também não tenho a informação, enfim, que suponho que poderá então ter ou dispor, indiciadora de algum desconforto na posição relativa, tanto mais que estas pessoas são pessoas que trabalhavam já nos serviços, com vínculos, porventura, inadequados, certamente, mas trabalhavam nos serviços e, portanto, são pessoas que conhecem, são conhecidas, entram para a base da carreira e, portanto, não vejo que haja aí, enfim, posições de alguma dificuldade de integração em relação aos colegas, que já eram colegas no dia anterior àquele em que ocorre a integração. Bom, não creio tanto isso. Enfim, metodologia, de facto, não haverá metodologias perfeitas, mas também não conheço a vossa, enfim, de qualquer modo. Poderá haver uma evolução metodológica. Poderá haver evolução metodológica, mas isso também significa reconhecer que há um problema, isto é, só se fala em metodologia se há um problema. Portanto, há, penso que, assumidamente, o reconhecimento de que há situações de precariedade irregular, porque eu recordo-vos, eu já disse isso, estive aqui, de facto, em diferentes comissões já por duas vezes e virei mais vezes se me quiserem chamar. Basta só encontrar o dia que vos seja adequado e a mim possível também, mas eu já disse, já recordei e mantenho sempre, o propósito do PREVPAP está, o Governo afirmou, dirão que a Assembleia aprovou com outro espírito, mas o Governo afirmou, do lado do Governo, está dito em um parágrafo de exposição de motivos da proposta de lei. O propósito do programa é não promover a alteração das leis, mas promover a sua correta aplicação. E, portanto, este é o propósito. E se de acordo com as leis que existem há vínculos inadequados, eles deverão ser corrigidos, no sentido de se tornarem adequados a este o propósito. Eu não tenho, de facto, uma perspectiva tão pessimista quanto foi aquela que julguei a perceber das suas palavras. No setor empresarial do Estado, enfim, há dados, eu infelizmente não trago dados tão desagregados a esse nível, tenho o conjunto, mas há dados. Sei também que no setor particular dos transportes não houve dificuldades. Enfim, aliás, houve pequeníssimos números de requerentes, e agora estou a falar de memória, mas creio que na CP, enfim, grande empresa de transportes, terá havido um ou dois requerentes. Na Carris não me recordo ter havido qualquer requerente, no Metro também não me recordo, isto é, enfim, empresas importantes, enfim, que estão aqui na nossa área, não tenho ideia, e se tivesse havido, eu teria expressão disso, não é? Há empresas públicas que têm aspectos problemáticos, como aqueles que foram há pouco mencionados já, esses sim, não é? E talvez mais alguma, mas nos transportes, de facto, não recordo ter havido sequer requerimentos que seriam indiciadores de havia problemas. A propósito dos requerimentos, que no fundo são o veículo de comunicação inicial de que há uma pergunta a propósito da precariedade indevida, recordo-vos que essa comunicação, nós falamos de modo, eu faço também, de modo simplificado, falando em requerimentos, mas não é só o requerimento. A comunicação pode ter surgido por parte dos próprios, por via, é verdade, de requerimentos, ou por parte dos serviços. E, aliás, deixem-me dizer-vos que a portaria, neste ponto, porque ela que tratou destes aspectos de ordem procedimental, neste ponto a portaria torna claro que os interessados puderam requerer, tiveram para isso aliás dois prazos e o tempo de parabéns também foi integrado de modo que houve um prazo global de à volta de 7 meses, puderam requerer e no caso em que os interessados não tivessem feito requerimento mas houvesse situações de precariedade inadequada, os serviços deviam comunicar. Enfim, a portaria torna claro, penso eu, esta diferença. Os requerentes podem requerer, os serviços comunicam. O caráter impositivo de comunicar significa um dever, no sentido de que há um dever de proceder à regularização. Regularizar é uma sequência, é uma consequência do Estado de Direito e, portanto, penso que deve haver a obrigação de regularizar, seguindo aquele que for o método mais adequado. Ora bem, voltando ao ponto, para dizer que se os próprios puderam requerer, tiveram para isso um prazo global de 6 meses, e se os serviços também não comunicaram no setor dos transportes, é porque, na verdade, não se reconheceu haver situações de tão grande significado como possa haver noutros setores. Acrescento ainda que, sem serem requerentes nem serem comunicantes às comissões, os sindicatos e os conselheiros puderam também apresentar aos serviços a comunicação de situações que achavam que conheciam, que achavam que justificavam regularização, e os serviços em causa, os vice-empregadores, deviam, ponderando tais situações, comunicá-las à comissão correspondente, dando nota de que tinham sido apresentados tais casos por iniciativa dos representantes sindicais ou das comissões de trabalhadores. De modo que, por estas três vias, representantes sindicais, requerentes e empresas, ou empregadores, melhor dizendo, creio que houve a confluência de todos os casos que puderam ser apresentados, ou deviam ser apresentados, para a apreciação por parte das comissões. No setor dos transportes públicos, ou, melhor dizendo, setor empresarial do Estado, nos transportes não tem nota de que tenha havido caso algum de grande expressão, ou, na verdade, pequeníssimos casos, unidades, não chegando a 2 dígitos, unidades em algumas empresas, mesmo nas grandes empresas, e algumas de memória não têm registro de ter havido qualquer comunicação, como seja no caso das empresas de transportes públicos da área metropolitana de Lisboa, à exceção, também nessa área, de 1 ou 2 casos da CP. E é o que posso dizer sobre este ponto. Obrigado.
Sr. Presidente, pode sempre, porque já o referi 2 vezes, completar informação global, se entender, nem que seja na área das que pode ultrapassar. Nós aqui tutelamos só para dar informação, também mexendo nos negócios estrangeiros na área do investimento e direito estrangeiro, das infraestruturas de Portugal, o ambiente, etc, etc. Mas passamos agora então ao grupo parlamentar do Partido Socialista, o deputado Costa. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão. Dizer, em primeiro lugar, que realmente o falhanço foi as perguntas e as respostas que teve. Porque grande problema no setor dos transportes eram 2 casos. Eu começo por dizer que, novamente, o PSD está à procura do diabo, está à procura de encontrar questões onde elas não existem. E a primeira questão que eu perguntava mesmo ao Sr. Presidente, era dados mais desagregados possíveis, quer globais, quer também setoriais, porque acho que todos ficamos a ganhar com isto. Mas uma questão importante, nós conhecemos que o PSD não tinha essa estratégia. É verdade. Em 2 momentos históricos existiu regularização de precários da administração pública. Um deles foi com o engenheiro António Guterres e agora, novamente, para um governo do Partido Socialista. Também sabemos qual é que era a política do PSD para a administração pública. Era um tal programa de requalificação e mobilidade especial que, no fundo, era um despedimento de funcionários públicos. Nós sabemos qual é que era a estratégia e qual era o objetivo. Foram o objetivo do PSD durante anos e anos. Também foi o Partido Socialista que reforçou a administração pública em mais de 25 mil trabalhadores. Também foi o Partido Socialista que passou de 40 horas para 35 horas na administração pública, ao contrário do passado. Também foi o Partido Socialista que recuperou rendimentos aos funcionários públicos que o Partido Social Democrata cortou e continua a cortar. Bem nos lembramos qual era o partido que defendia ir além da Troika e que dizia que os funcionários públicos eram os culpados de tudo. Nós conhecemos e sabemos também qual foi o partido que aumentou o salário mínimo nacional para os funcionários públicos para 635 euros e quem foi o partido que durante anos e anos não colocou aumentos de salários
nesse sentido. Por isso, obviamente, que compreendemos a questão política, a questão de querer colocar aqui alguma confusão e colocar alguns grãos na engrenagem, mas a verdade é que os milhares de funcionários públicos que foram integrados, deixaram de ser precários perante este atual governo, tiveram um voto contra do PSD. E no passado, e os vários milhares de pessoas, vários milhares de funcionários públicos, também pedi esse número ao Sr. Presidente, quantos milhares de funcionários públicos é que foram integrados na função pública. Por isso, dizer que os dados falam per si, obviamente, e que existem matérias que devem ser abordadas e que devem ser trabalhadas do ponto de vista jurídico, contudo, certamente, com um programa que não foi um falhanço total, como foi bem dito aqui pelo Sr. Presidente, um programa que permitiu a resolução de um conjunto de questões, foi e certamente é importante. Também dizer que, sim, Sra. Deputada, pelos dados que até foram apresentados pelo senhor Ministro já em Comissão de Trabalho, estamos a falar pelo menos de 17 mil trabalhadores. Se 17 mil trabalhadores são uma questão irrelevante, pelos últimos dados existentes, certamente estamos completamente ao lado. Dizer, obviamente, que obviamente não faremos questões mais setoriais sobre outro conjunto de matérias, nomeadamente sobre matérias que estão fora do âmbito desta Comissão, porque colocamos também o âmbito desta Comissão, mas achamos com uma visão geral, temos a ganhar com uma visão geral, e o Partido Socialista faz essa pergunta e desde já também termina a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, uma vez mais. Então, eu posso dar-vos a visão geral e depois uma visão mesmo setorial, talvez focando em algumas comissões mais importantes, quer do ponto de vista numérico, quer do ponto de vista das dificuldades que vai havendo para a demora dos trabalhos que estão a decorrer. No plano geral. No plano geral, enfim, há alguns números e depois vou desagregá-los quando haja tempo. Não vai ser já, porventura, agora. Primeira nota, até agora o total de situações por requerimento ou comunicação dos serviços em apreciação, pelas contabilidades que temos, isto somam as várias comissões, corresponde a 33.517. 33.517. Destes casos foram até agora apreciados... Foram até agora apreciados pelas comissões 32.285 situações. Portanto, há um número de 1.200 à volta de situações que estão pendentes de apreciação, já falarei delas também adiante. Destes casos apreciados, 32.285 casos, ou processos. Destes casos apreciados, as decisões que por agora há são, e digo por agora porque há muitas que estão ainda em fase de audiência prévia, e daí poderá haver uma reversão, o que há até agora da decisão são casos de não admissão de requerimentos, 15%. Agora dou-vos percentagens talvez mais interessantes do que números à unidade. Processos que têm a parecer favorável, e nesses não há audiência prévia, de modo que só porventura em momento de homologação poderá haver alguma dúvida, são, neste momento, 48,6%. Favorável. Em termos numéricos, 15.679. Números de ontem, e se calhar quando chegar ao Ministério poderá haver já alguma informação adicional, porque recebo dados das comissões quase diariamente. Pareceres desfavoráveis são, a percentagem restante, 36,4%, isto corresponde a 11.753 processos, e aqui há grande número de casos em que ainda decorre audiência prévia. Falar-vos daí dos três grupos. Quanto aos não admitidos, os casos mais frequentes são de trabalhadores que não pertence à administração direta ou indireta do Estado, nem ao setor empresarial do Estado. Aqui avulta o grande número de autarquias locais, em que talvez à volta de, não tenho precisão, mas de mais de 1 milhão de casos houve de requerimentos de pessoas que são autarquias locais e que porventura estão a ter regularização das autarquias correspondentes. Um outro grupo que tem vindo a ter uma importância crescente numericamente à medida que os casos são apreciados e do qual quero dar-vos nota porque aparece em dois momentos, se possível, da minha intervenção, e um deles é agora, é um grupo que existe na área da ciência, tecnologia e ensino superior e que respeita trabalhadores que têm um vínculo, seja ele um contrato de trabalho ou uma bolsa, mas têm um vínculo com associações ou fundações de direito privado que são constituídas por instituições de ensino superior públicas, incluindo aqui as maiores universidades portuguesas, e essas instituições podem, de acordo com o regime jurídico correspondente, podem delegar em associações ou fundações privadas, que porventura constituam, ou seja, ou de que sejam associadas, no caso associações, atividades de investigação e cursos que não confiram graus académicos. Todos os outros cursos poderão também ser objeto de delegação e esta possibilidade exerce-se em grande número. Há acordos de cedência de instalações, há acordos de cedência de equipamentos correspondentes, associações e fundações que existem nesta órbita das instituições de ensino superior, há acordos que permitam que os docentes de carreira realizem em associações privadas ou fundações atividades de investigação. Há acordos que transferiram para elas os bens que já havia nas universidades e os financiamentos públicos correspondentes e que, naturalmente, daí em diante, a partir dessa criação das associações, são as associações que passam a ter, enfim, o encargo de assumir novos projetos de investigação, novos financiamentos e novos vínculos com investigadores. Bom, daqui resulta que quem está afeto a tais associações ou fundações privadas, seja qual for o vínculo com o APO que referi, está fora da administração direta ou indireta do Estado e, obviamente, também fora do setor empresarial do Estado. Este é um ponto que, logo no início, suscitou alguma, este e outro, alguma necessidade de melhor ponderação. Se corremos-nos, foi uma atividade que eu também tive na qualidade de membro da Comissão Coordenadora, se corremos-nos da colaboração da Direção-Geral da GAIAP, no sentido de dando valor à valência da administração pública que tem a Direção-Geral para nos dar a sua contribuição, neste e noutros casos deu a contribuição, o parecer que nos prestou foi no sentido de que tais entidades estão fora, de facto, no âmbito do PREPAP. Esse parecer, um parecer que as comissões correspondentes da Ciência e Ensino Superior, às quais, porque há duas comissões, a minha colega e eu presidimos, cada uma à sua comissão, assumimos esse parecer. É um parecer que não é unânime, sei bem que há visivelmente apreciações diversas, em especial do lado sindical, mas essa é a nossa convicção, é a posição das comissões, e tais são os casos em que tem havido um crescente número de não admissões, à medida que tais processos são apreciados, porque são entidades que estão fora, por esta razão que vos expliquei agora sumariamente, da administração direta ou indireta do Estado e, portanto, fora do PREPAP. Também casos de admissões bem diferentes, os de trabalhadores de estruturas temporárias, programas operacionais, estruturas intermédias de Portugal 2020, também mais tarde programa Erasmus, que antes da lei do PREPAP eram notoriamente casos de vínculos, quando eram, e em grande parte são contratos a prazo adequados, porque são estruturas temporárias que podem contratar a prazo, mesmo que contratos sucessivos de longa duração. Isso gera muita incomodidade, mas isso é legal. Certo é que, como sabeis, a lei estabeleceu um regime diferente, previu que houvesse a seguir um decreto-lei que logo pouco depois foi adotado, no sentido de prever um regime especial de integração. Enfim, eu às vezes procuro não falar em integração, falo em reconfiguração, porque quando não se tratava aqui de um caso de regularização, era uma reconfiguração para contratos permanentes do que eram então contratos temporários. E também, portanto, nestes casos, os requerentes que houve centenas, têm pareceres, ou melhor, decisões de não admissão, que engrossam aquele número que há pouco vos referi. Também um número significativo de trabalhadores que não estavam ao serviço naquele período, enfim, que na gíria vamos chamar de janela temporal, que de onde está ao trabalho, em algum momento do período entre 1 de janeiro e 4 de maio de 2017, e quem não estava ao serviço em qualquer tempo desse período não poderá ter sido admitido o respectivo requerimento. Estes são os casos que, de modo mais significativo, contribuíram para os, como vos disse, 15% até agora de situações de casos de não admissão. Uma nota também para vos situar quanto aos pareceres desfavoráveis. Como há pouco vos referi, eles correspondem 36,4% dos casos que até agora foram apreciados, e destes, quase metade são de trabalhadores que já têm contratos de trabalho permanentes e que, em particular, existem no setor empresarial do Estado da Saúde, nos hospitais EPE. Na área da saúde, a saúde tem, enfim, um número de 6 mil e tal parceiros favoráveis para agora apreciado ou deliberados, em boa parte em fase de audiência prévia, e dos quais 4.810 respeitam a trabalhadores, e a maioria deles são dos hospitais da EPE, que já têm contratos permanentes e, portanto, por alguma razão, não sei se razão sindical ou outra, por alguma razão entenderam que se trataria da possibilidade de mudar de regime, do regime de direito privado, do Código de Trabalho, para o regime da administração pública, poderá ter sido essa a motivação que os levou a terem apresentado em tão grande número requerimentos. Antes de vos falar dos parceiros favoráveis, deixem-me dar-vos uma nota, porque já poderemos perceber qual é a relevância relativa destas situações. Se os casos de não admissão são casos que resultam da objetividade do regime, e é um número muito significativo, são pessoas de autarquias locais, é noutro sede que se faz a regularização, outro número de muitas centenas são estruturas temporárias por Portugal 2020, é noutro sede que está a fazer, só já se fez a regularização. Outros são trabalhadores que não estavam ao serviço naquele período general temporal, são casos objetivos, não têm tanto elemento de valoração como o aspecto que há pouco não comentei da necessidade permanente, tem que lá chegar. Podendo, para o total dos casos já apreciados, subtrair os casos de não admissão, o conjunto dos casos que dão lugar a parecer, fazem com que se conclua que 75%, e também subtraindo aqueles que têm contratos permanentes, porquanto esses não têm uma justificação adequada para aqui serem ponderados no plano do desvalor do parecer desfavorável, o conjunto remanescente daqueles casos que realmente mereceriam a ponderação sobre justificada regularização correspondem a dar-se que, até agora, temos 71,5% de parecer favoráveis e 28,5% de pareceres desfavoráveis. Isto é, subtraindo os casos de não admissão e os casos de pessoas que já têm contratos de trabalho permanentes, que, portanto, não justificariam pensar-se em propor-se regularizar aquilo que já está regularizado por natureza neste momento. E, portanto, isto há a ideia de que, na verdade, enfim, a sequência do que vai haver são concursos, certamente, não haverá sequer concursos no setor empresarial do Estado, e o regime é mais simples, mas a sequência é de que vai haver, de facto, um número significativo de regularizações que decorrem deste conjunto que até agora vos referi. Se puder entrar, ou quando puder entrar, na apreciação setorial, estarei à disposição do Sr. Presidente.
Vamos passar ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e depois, eventualmente, se a pergunta não permitir uma resposta, dar tempo ao Sr. Presidente possa também abordar essa matéria. Tenho a palavra do Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Coordenadora do PREF-PAP e agradecer-lhe aqui os dados que já referiu até esta altura. Para o PCP, efetivamente, esta luta para que a um posto de trabalho permanente corresponda a um vínculo efetivo é absolutamente importante, e muitas vezes no governo anterior, inclusivamente, o PCP fez propostas para que existissem programas de regularização, e isso não avançou nessa altura. E, portanto, aproveitando aquilo que nós aqui temos agora, o que queremos é que os problemas que existem, e existem, tenham efetivamente de ser resolvidos. Seria um bocadinho desonesto nós virmos aqui efetivamente, aproveitando até que outros deputados que estão em outras comissões não estão aqui nesta altura também para poder apresentar as questões, fazer uma exploração de diversos problemas que existem sobre as várias CAB. Porque poderíamos falar da RTP da Lusa, podíamos falar dos museus, podíamos falar dos técnicos especializados em educação, dos auxiliares de ação educativa, de todo o pessoal de apoio educativo das escolas, do IFP, do INE, da estrutura de missão da extensão da plataforma continental, das universidades, dos politécnicos, das unidades de investigação, e até podíamos recordar casos estranhos e extremos, nomeadamente como aquele que aconteceu recentemente na Universidade do Algarve, que 16 dos 19 investigadores que viram o seu parecer positivo têm agora um parecer revertido, por iniciativa do reitor que arrastou consigo os representantes dos ministérios, revertendo aquilo que eram pareceres positivos de investigadores. E nós até nos perguntamos como é que isto é possível. E podíamos também falar de todos os laboratórios do Estado em que estas questões estão ainda por resolver. mas o que queremos aqui fazer é abordar especificamente a situação de um laboratório do Estado que diz respeito a esta comissão particularmente. E é a partir daí que nós queremos efetivamente colocar as questões que temos, apesar de efetivamente, e nós isso aí relevamos em relação ao requerimento, é que há muitos problemas para resolver e que são transversais e que dizem respeito a muitas cabo. Ontem decorreu um protesto dos trabalhadores do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o LNEC. Efetivamente foi um protesto muito participado, segundo os trabalhadores foi uma coisa nunca antes vista com aquela dimensão à porta do LNEC. O LNEC foi criado em 1946 para investigação, desenvolvimento, avaliação das obras de engenharia civil, conforme nós sabemos, um laboratório do Estado que emite pareceres para grandes obras, que monitoriza infraestruturas fundamentais, que contribui decisivamente para a segurança de pessoas e bens no nosso país. Tinha em 96 936 trabalhadores, em 2012 já só tinha 533 trabalhadores, em 2019 o mapa de pessoal já prevê menos de 500 trabalhadores. E ao mesmo tempo, em maio de 2017, nós conseguimos identificar que os investigadores bolseiros do LNEC já representavam praticamente 30% da mão de obra da instituição. Não há reconhecimento do trabalho daquelas pessoas que estão ali, muitas delas há mais de 10 anos, algumas há 20, a trabalhar em condições precárias. Efetivamente, estamos a falar de investigadores que têm neste momento um problema gravíssimo por resolver. Em março de 2018, cerca de 80% dos requerentes terão recebido da CAB a seguinte informação. Foi deliberado considerar que as funções que Vossa Excelência exerce correspondem a necessidades permanentes do LNEC e que o vínculo não é o adequado, porque a situação será sujeita à homologação por parte dos ministros respectivos. Atendendo a que os elementos constantes do procedimento conduziram a uma decisão inteiramente favorável a Vossa Excelência, deliberou-se não proceder à audiência dos interessados nos termos do Código de Procedimento Administrativo. Março de 2018, há um ano. Ora, entretanto, foi ou terá sido elaborado pela CAB, do Ministério do Planeamento, um relatório que refere que terão sido atribuídos 111 pareceres favoráveis, 50% dos quais corresponderão a requerentes que exercem funções na carreira de investigação, só que estamos em abril de 2019. Há mais de um ano, falta a homologação dos processos que permita, por um lado, a abertura dos concursos, que é uma questão, mas por outro, e muito premente e muito urgente, o prolongamento das bolsas. Porque nesta altura há uma série de investigadores bolseiros que já perderam a bolsa, já perderam o rendimento e não sabem o que é que hão de fazer à vida. E, portanto, referir que genericamente que qualquer atraso nestes processos em benefício da decisão final... Bom, do que é que nós estamos a falar quando nós estamos com trabalhadores que estão neste momento a perder qualquer rendimento? E esse benefício é em benefício de facto de quem? Não parece que seja em benefício destes trabalhadores em particular, que estão numa situação completamente desesperada. E, portanto, o que é que se pode dizer aos bolseiros que estão nesta altura sem rendimentos em função destes atrasos? E o que nós queríamos perguntar muito diretamente e muito concretamente era se estaria em condições de aqui confirmar que efetivamente a CAB já emitiu os pareceres favoráveis aos 111 investigadores com vínculos precários do LNEC, e queríamos exatamente entender onde é que está a ser entravado o processo de homologação e de regularização dos vínculos destes trabalhadores. Ontem nós tivemos a oportunidade, o grupo parlamentar do PCP teve a oportunidade de falar diretamente com os trabalhadores que lá estavam e de facto, se há uma coisa que aqui tem de ser reconhecida, é que no mínimo dos mínimos eles necessitam que alguém lhes diga uma palavra clara em relação ao ponto deste processo. As pessoas estão desesperadas. Muitas daquelas pessoas coordenam equipas, o que ainda é mais surreal. Coordenam equipas, algumas delas que têm 10 trabalhadores a seu cargo. Se aquelas pessoas, de um dia para o outro, deixam de trabalhar, o LNEC deixa de trabalhar, temos um laboratório do Estado
parado que pode comprometer severamente questões de soberania e segurança do nosso país. E, portanto, aquilo que nós gostávamos de entender muito concretamente em relação a esta situação é onde é que está o problema aqui para que isto não esteja ainda resolvido e o que é que falta fazer para que a situação seja totalmente desbloqueada e para que estes trabalhadores, por um lado, aqueles que dependem da homologação para ter a prorrogação da bolsa, o possam fazer o mais rápido possível, e, enfim, todos os outros que correspondem a funções permanentes do LNEC possam ver a abertura dos concursos efetuar-se a breve trecho. Eram estas as questões que nós gostaríamos de deixar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, então, tem a palavra o Sr. Presidente.
Muito obrigado também, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Aquilo que me pergunta é matéria, de facto, importante e interpelante. Eu, antes de falar daquilo que mencionou, quero observar que não se trata de que o programa, e isto é geral, não é específico para os dois casos que mencionou, a Universidade do Algarve e o LNEC, não se trata de que o programa se dizer que qualquer necessidade permanente tem que ter como correspondência um vínculo temporário, permanente, peço desculpa, em alguns casos não é, em alguns casos não é. E eu, se tiver ocasião, falar-vos-ei de uma área que é difícil, da área do ensino superior, em que tal não acontece. E a razão porque tal não acontece. Ora bem, sobre este ponto que mencionou, falou mais do LNEC, porque percebe que pertence à área de competência da Comissão de Economia e Obras Públicas também, penso que é um nome que faz parte da Comissão. No caso do LNEC, e aquilo de que posso falar-vos, enfim, não vou falar de forma como a Comissão anteriormente se relacionou com as pessoas, enfim, não é hábito noutras comissões comunicar-se aos crentes a ver um parecer que vai ser objeto de homologação, seja ele favorável ou desfavorável. Não é hábito, enfim, não sei se será o melhor método. Eu, nas três comissões em que participo, não temos esse método, mas, enfim, existe. É verdade que o processo da homologação, porque admito também que haja ainda, não sei bem, alguns outros casos que não estão aqui neste processo que vou referir, mas que há um processo de homologação que envolve 111 pareceres favoráveis e 31 pareceres desfavoráveis. Quando é que esse processo foi enviado pela comissão correspondente para o circuito de homologação? O circuito, como sabeis, envolve três membros do governo e começa por um membro do governo da área setorial em causa. Não sei, nem interessa quando é que começou, sei que foi homologado em março de 2019, portanto há um mês, por parte do ministro setorial competente. É um caso em que, exatamente aquilo que eu comecei por vos dizer, porque sabia que esta questão colocasse inevitavelmente à volta de alguns processos, é um caso em que a homologação envolve um juízo de adesão àquilo que é o objeto de a homologar. A homologação corresponde a uma concordância com aquilo que é uma decisão sobre a qual versa a homologação. E, neste caso, essa expressão da concordância está em curso de apreciação. Enfim, não há decisão tomada sobre homologação ou não homologação, de tanto quanto eu sei, e julgo que saber, está a decorrer essa apreciação tendente a saber se há naquilo que são os suportes documentais, porque o processo de homologação decorre com base em suportes documentais, saber se ali há informação suficiente para se poder aderir àquela que foi a apreciação, e penso que a apreciação maioritária, à exceção de uma dezena, talvez, de investigadores com contratos de trabalho a termo, sobre esses houve parecer favorável do laboratório, nos outros casos não houve, e, portanto, de qualquer modo, foi uma decisão largamente maioritária na Comissão, no sentido de saber se, e aí estão os bolseiros, são, de facto, grande número os bolseiros dos tais 111, com parecer favorável, saber se as bolsas têm sido executadas no sentido de assegurarem, mais do que o plano da bolsa, necessidades permanentes. Este é o ponto importante, saber se aqui há, de facto, a satisfação com bolsas ou com pessoas vinculadas por bolsas de uma necessidade permanente. À volta disso, enfim, quando houver ocasião, gostaria de voltar para vos dar alguma nota da percepção com que nós atuamos na averiguação ou na qualificação desse conceito, mas à volta disso joga-se tudo, porquanto, se forem necessidades permanentes, O Estatuto de Bolsas de Investigação, que é uma lei da Assembleia da República, estabelece que é proibido o recurso a bolseiros para a satisfação de necessidades permanentes, de modo que assegurado que esteja, ou verificado que esteja, aderida que esteja à opinião de que se trata de atividades que concorrem para necessidades permanentes, é a própria lei desse Instituto dos Bolsas que diz que não é possível e, portanto, o vínculo é inadequado. Bom, mas estamos nesse ponto. Eu não posso acrescentar mais. Noto, no entanto, que naquele conjunto há um número, comparando com outros setores, com outras áreas, um número pouco comum de bolseiros de doutoramento para quem se prevê também um parecer favorável. Ora bem, é comum pensar-se que a bolsa de doutoramento é uma bolsa que financia uma atividade de investigação, de estudo, preparação de uma tese com vista ao doutoramento. E, portanto, será talvez possível que haja bolseiros que, além disso, façam outras coisas? Há que aclarar, há que perceber se, na verdade, em especial em relação a esse número, que é de facto inusitado, são pessoas que, além da atividade conducente ao doutoramento, que esteja no plano de trabalhos com base no qual tem a bolsa, fazem outras atividades que conduzam também a poder dizer-se que asseguram necessidades permanentes. Enfim, isso, como digo, da minha parte, creio que está sendo trabalhado no sentido de ver melhor o que se passa, e esse ver melhor é para procurar encontrar fundamento para uma adesão àquela que é a avaliação feita pela Comissão quando há aprovação do parecer favorável. Eu, se houver possibilidade, uma vez que eu gostaria de vos comunicar, embora saiba que estou ao arrepio do pensamento de alguns membros da Comissão, de vos dar conta, já que estou perante vós, de vos dar conta de aspectos importantes de outras áreas setoriais, uma das quais, repito, é a área da Ciência e Ensino Superior, reservei para essa ocasião, se assim for, uma nota sobre o que foi referido a propósito da Universidade do Algarve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminamos aqui a primeira ronda. Nós tínhamos fixado, e eu fui tolerante dando margem para que pudéssemos esgotar, mas já todos nós percebemos que o Sr. Presidente tem alguma informação que pretende solicitar. Eu próprio daria tempo para o fazer, mas o que há mais grupos parlamentares que querem fazer perguntas numa segunda ronda são, agora sim, resposta em conjunto no tempo agregado e, portanto, terá mais tempo para eventualmente ir pondo informação de acordo com as perguntas. Sr. Deputado Carlos Barros.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigada. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, eu irei aproveitar esta ronda, não propriamente para dirigir uma questão, mas para deixar melhor explicado algo que eu aqui referi na minha intervenção anterior e que mereceu uma reação do Sr. Presidente da Comissão Coordenadora das Comissões de Avaliação Bipartida do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários. E, Sr. Presidente, quando eu me refiro que o entendimento do PSD é que este Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários está a ser um fracasso, eu queria que ambos considerássemos o que é que, ou fôssemos do entendimento do que é que eu entendo e do que é que o PSD entende, porque é que isto é um fracasso. Este programa é um fracasso precisamente porque o compromisso que o Governo assumiu foi que até 31 de maio de 2018 todos os trabalhadores que apresentassem requerimento à Comissão de Avaliação Bipartida e desse requerimento obtivessem parecer favorável, estariam integrados. E, portanto, diga-me onde é que discorda de mim, Sr. Presidente. Sentiu-se lesado quando eu referi que este programa está a ser um fracasso. Eu não me refiro ao fracasso das comissões de avaliação bipartida, ou não estou aqui a fazer nenhuma avaliação do desempenho das comissões de avaliação bipartida, até porque o senhor pode provar-me, por A mais B, que o seu trabalho está a ser um sucesso e que atinge na plenitude aquilo que é exigido. O senhor Presidente concordará comigo que, mesmo que o seu trabalho termine com este nível de excelência, não quer dizer que o programa de regularização extraordinária de vínculos precários tenha garantido, ou que neste caso o Governo tenha garantido, a integração de todos os trabalhadores. E, portanto, como acabou de referir, se as homologações ainda não chegaram, ainda não aconteceram, se os concursos não foram abertos, se os trabalhadores não foram integrados, então diga-me, eu continuo a achar que, e ainda por cima não foram cumpridos os prazos, Mas que sucesso é este, Sr. Presidente? Isto é verdadeiramente um fracasso. Porque nós vamos ter eleições em outubro, Sr. Presidente, e com uma taxa de execução. Com uma taxa de execução. Isto devia, como lhe disse, isto está anunciado, portanto, como lhe disse, alcançou um nível e um patamar do debate político bastante elevado. Um programa que devia ter sido, portanto, concluído a 31 de maio de 2018, entrou na agenda política quando os partidos, o Bloco de Esquerda e o PCP, resolveram apoiar esta solução de governo. O programa não chega ao fim, as pessoas não são integradas, mas que razões tenho eu para dizer que este programa é um sucesso? Ó, senhores deputados, há aqui alguma coisa, senhor Presidente, não sei onde é que eu não fui esclarecedora quando me refiro ao fracasso do programa. E, portanto, embora a atribuição e o pedido de esclarecimentos sobre o desempenho e sobre o trabalho das comissões de avaliação bipartida não foi requerida pelo PSD, foi pelo Bloco de Esquerda que apoia esta solução de governo, Sr. Presidente. O PSD, como lhe disse, como referi nesta audição, acaba por secundarizar, e permita-me a expressão, um pouco a sua participação, porque não vamos tirar conclusões políticas. O nosso patamar de discussão deste assunto está ao nível dos governantes. Não atribuímos a si qualquer culpa do insucesso do programa. Senhor Presidente, estamos entendidos nessa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas queria começar por dizer que, como dizia o outro, estando a tudo ligado, senhora deputada Carla Barros, estando a mesmo tudo ligado, anda. E a economia, como diria também um ex-presidente de uma nação muito poderosa, a economia é tudo. Isto é tudo economia. E, portanto, quando se faz aqui o requerimento para a audição de um presidente de todas as comissões arbitrais, paritárias, vir fazer o ponto da situação da avaliação de um programa que foi aprovado para esta Assembleia da República e cujo prazo de encerramento se teria concluído há cerca de um ano atrás e que isso ainda não aconteceu, é evidente que, mesmo que o Sr. Presidente de todas as comissões tenha estado há 3 meses atrás numa audição da Comissão de Trabalho para também fazer este balanço, a realidade muda, senhora deputada. E é muito importante que, apesar do senhor Presidente da Comissão não ter querido responder a perguntas claras que o deputado Zé Soeiro fez relativamente ao ponto da situação e tenha preferido dar essa informação em resposta a um deputado do Partido Socialista, nós agradecemos na mesma que o Sr. Presidente tenha sido claro em relação a perguntas claras que o deputado Zé Soeiro fez, mas que na sua primeira resposta não deu. Nós gostamos muito das suas respostas, mesmo que seja em relação a outros partidos, porque todos nós, partidos, vamos beneficiar das respostas concretas que o Sr. Presidente acabou de dar. E, como há aqui alguma matéria que vale a pena considerar, se o programa de regulação dos vínculos precários da administração pública estivesse neste momento concluído, esta audiência não se realizaria certamente. Esta audiência tem sentido e, se calhar, o Sr. Presidente vai voltar cá daqui a algum tempo, porque o programa de regularização está atrasado. O Sr. Presidente foi o primeiro a reconhecer esse facto. E como está atrasado e como há situações dramáticas, que em alguns casos, algumas situações dramáticas que têm vindo a público, nós, quando o Sr. Deputado Zé Soeiro falou da RTP, não sei se o Sr. Presidente deu-se conta que houve uma greve na RTP há muito pouco tempo, cujo um dos objetivos dessa greve era a integração de precários nos quadros da RTP. E a RTP faz parte do setor empresarial do Estado, como o Sr. Presidente reconheceu. E isto é uma situação que nos preocupa a nós. Se não preocupa o PSD, está-se bem, é a política do PSD. O PSD vai fazer um novo programa de regularização de precários para ganhar as eleições. Entretanto, o diabo também aparecer. Mas a nós é bastante preocupante
que estas situações se arrastam e se, e o Sr. Presidente, a última pergunta concreta que eu lhe queria fazer é o seguinte, o Sr. Presidente deu como exemplo de situações que estão pouco claras ainda por regularizar, por homologar, a situação dos bolseiros que estão associados a programas de doutoramento ou pós-doutoramento em entidades que são fundações. Mas esses bolseiros, Sr. Presidente, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte, é ou não é possível que os bolseiros sejam transformados em contratos a prazo, com direitos, regulados pelo Código de Trabalho, e que tenham esses direitos, mesmo que sejam contratos a prazo temporários, limitados no tempo, 4, 5, 6 anos, que correspondem aos projetos e à duração dos projetos em que eles estão envolvidos nessas bolsas, porque esses bolseiros trabalham para instituições universitárias, trabalham para laboratórios do Estado. E, portanto, e desse ponto de vista, estão a preencher necessidades permanentes, porque em muitos casos, como o senhor...
Deputado, já ultrapassou, mesmo o seu direito quase inalienável de ultrapassar o tempo.
Eu só para terminar então esta ideia, Sr. Presidente, e agradecendo a sua infinita bondade e tolerância para comigo em particular, aquilo que eu queria perguntar, Sr. Presidente, é o seguinte, essa possibilidade foi ou não considerada na homologação ou não homologação, no processo de homologação que por isso ainda está em curso, para que situações dessas se possam resolver a contento dos próprios interessados, como é óbvio.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós hoje estamos aqui a falar de um programa de regularização, se estivéssemos no governo anterior não estávamos. Esta é uma vantagem. Era a redução da precariedade e era a redução do emprego e era a redução dos direitos, era a redução dos rendimentos e era tudo e mais alguma coisa de mal para cima dos trabalhadores. É verdade. Isso é verdade. Agora, voltando aqui ao tema que nos junta, e esta questão que aqui hoje foi abordada por parte do Sr. Presidente em relação aos bolseiros, e sejam eles de pós-doutoramento essencialmente, são muitos, mas há aqui uma questão que para nós é incontornável, é que estes investigadores que estão no LNEC e que muitos estão também nos outros laboratórios do Estado, seja no INSA, no INIAV, no LNEG, no IH são poucos, mas enfim, que estão também nas universidades, que estão também nas unidades de investigação, têm uma particularidade que lhes trama um bocado a vida. É que eles estão todos a tentarem serem integrados naquilo onde deveriam estar integrados há muitos anos, que é na carreira de investigação científica. Este tem sido um problema. Esta tem sido uma das questões fundamentais por tanto protelar da resolução destes problemas. Como também tem sido esse mesmo problema em relação aos docentes do ensino superior, porque quando chegamos à parte das carreiras especiais parece que há aqui um ai, ai, ai que não se pode regularizar. Isto é um problema. Não é possível dizer que trabalhadores que estão há 5, 10, 20 anos na mesma instituição, a coordenar equipas, a coordenar projetos, a fazer tudo e mais um par de botas, há não sei quanto tempo, a fazer exatamente as mesmas funções, mudando apenas a figura do carrossel de precariedade a que estão sujeitos, porque ora é uma bolsa, ora é um contrato a termo, ora é outra coisa qualquer, né? Mas eles estão lá e continuam a ter este entrave imenso que parece que as CAB não estão a resolver. E volto a dizer, aquilo que aconteceu na Universidade do Algarve é inaceitável, é inenarrável e não deveria ter acontecido, e acho que é uma vergonha se esta situação se confirmar nos moldes em que ela está anunciada. Porque efetivamente são trabalhadores que estão lá há muitíssimo tempo, nós temos a oportunidade de contactar com eles e isto não devia ser assim. E esperemos que em relação ao LNEG não se cometa também a mesma asneira. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho uma inscrição ainda do Sr. Deputado Pedro Marcelo, do Partido Socialista. Tem a palavra. Bem-vindo.
Acho que...
Tolerância.
Quero saudar os dois presidentes, tudo bom para vocês. Quero saudar também os seus deputados. E eu penso que começo por aqui. Nós não estamos esquecidos, estamos todos trabalhadores, não estamos esquecidos disso, não. Eu sou deputado, é trabalhador, ou não é?
Claro, sim, somos os dois.
Somos, sim, senhor. Então, quer dizer, há um programa de recuperação dos precários. Há uma oportunidade única. Desculpe, há uma oportunidade para que efetivamente se resolvam os problemas a muitos milhares de trabalhadores. E nós estamos aqui a discutir uns contra, outros a favor, é quando somos todos trabalhadores. Portanto, eu acho que... Desculpe. Não é essa conversa. É a minha conversa. E você tem que ouvir, a senhora deputada tem que ouvir.
Deixa intervir o senhor deputado Pedro Marcelo, se não se importa, com que tenha a vontade de fazer a sua intervenção. Sim. Sem diálogo.
Ok. Sem diálogo, sim, senhor. Obrigado. Estava eu a dizer, há uma oportunidade de se resolver o problema a milhares e milhares de trabalhadores que têm problemas no seu cotidiano. E é uma coisa, até, muito embora o programa tenha corrido bem ou tenha corrido menos bem, o que é importante é que é um programa, há regras para esse programa. O programa, efetivamente, como disse o senhor presidente, coordenador do programa, está demorado. Porquê é que não aceitamos isso e porquê é que não vamos em frente para ir ao encontro das soluções que é resolver o problema a esses trabalhadores? É isso que eu, aqui como estreia, lamento. Para mim é uma situação nova, mas de qualquer forma queria deixar esta minha mensagem também. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou até aproveitar a sua intervenção para solicitar ao Sr. Presidente, uma vez que trouxe uma intervenção escrita, percebi que leu parte e tem informação que pode ser útil e a benefício dos trabalhadores, porque, como dizia a deputada Ana Mesquita, isto mexe com a vida das pessoas, há expectativas criadas e lá em casa, quando estiver a ver, não vai perceber as fronteiras das comissões parlamentares. Eu solicitava, e dava-lhe tempo para isso, que pudesse dizer a informação relevante que traz, sem fugir às perguntas, se nos podia deixar essa intervenção, ou enviar, se quiser formular, para a Comissão, que eu próprio me encarregarei de fazer com chegar essa informação, quer aos grupos parlamentares, quer aos outros presidentes das outras comissões, para que depois possam, na matéria que lhes diz respeito, poder tratar, uma vez que são dados estatísticos, são relevantes, porque pode ajudar a perceber, como dizem bem, isto é um processo. Eu resisti à sua afirmação. Às vezes o tempo é benefício da decisão e eu presumi que dizer é uma decisão mais justa, mais coerente e na proteção, e sim da parte mais fraca, que no caso é o trabalhador, mas dito assim pode não ficar claro. Portanto, julgo que ficávamos todos a ganhar se pudéssemos, de facto, aqueles que possam estar interessados, perceberem os constrangimentos do programa, não é? As razões da demora, as expectativas iniciais e porque é que se chega só a este ponto, porque de facto é muito difícil, nas áreas que tutelamos e até nas transformações de competência que está a existir. E, de repente, o Sr. Presidente viu-se confrontado com infraestruturas separadas, o planeamento, e agora o que é infraestruturas, o que é planeamento? A energia, é que eu tenho essa mesma dificuldade em gerir os trabalhos na Comissão, a transição energética, que nós ouvimos só o Ministro do Ambiente por causa dos transportes urbanos. De repente também tem energia e também temos essa dificuldade de seguir os Ministérios de acordo com as suas competências, o que é que está a acontecer. Não sei se isso também trouxe algum problema na organização das necessidades ou não, mas julgo que toda a informação que nos puder dar, até porque há aqui já a promessa, porventura tem que voltar cá, portanto, antecipadamente, se for um pouco mais longe, nos deixar que tem ou enviar, talvez ajude os grupos parlamentares a fazer uma análise mais fina e depois, eventualmente, serem mais focados nas perguntas que possam ter. Só pena estamos aqui, de facto, a falar só na parte e perdemos um pouco a visão geral do programa. E a visão geral do programa, pelo visto, tem coisas boas, mas tem outras coisas que convém melhorar ou, pelo menos, explicar porque é que não estão de acordo com aquelas expectativas iniciais. Então, dou-lhe alguma tolerância a benefício dos nossos trabalhos e da sua vinda cá, que agradeço.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado também pelas vossas intervenções e perguntas. Eu vou aproveitar que, de facto, o tempo continuado que agora posso ter e a sugestão do Sr. Presidente para vos apresentar, enfim, um conjunto agregado de reflexões. Eu preparei, de facto, alguns elementos. E nesse conjunto agregado de reflexões vou incluir o que suponho que podem ser respostas a observações quer deputado do Bloco de Esquerda, quer deputada Ana Mesquita do PCP, sobre bolseiros, contratos de trabalho, as carreiras especiais. Enfim, à volta disso, eu quero, de facto, enfim, comunicar-vos algumas reflexões sobre esta matéria que se projetam no laboratório de Estado e não apenas, também se projetam na área do ensino superior, como foi referido. Só uma nota para a senhora deputada Carla Barros. Bom, de facto, as datas que há na lei são datas que os senhores deputados aprovaram. Eu não tenho ideia que o projeto, a proposta do Governo tivesse essas datas, qualquer uma delas existem. Eu já tive a ocasião, numa vez anterior que estive aqui na Assembleia, dizer que as datas não puderam ser aplicadas. Na altura disse algo que não sei se terá causado algum incómodo, admito que não. Mas disse que, e mantenho essa apreciação, as leis têm muito poder, mas não têm o poder de tornar possível o que é impossível. E aqueles prazos não foi possível cumpri-los. Temos que o reconhecer. Mantenho, enfim, não foi uma apreciação, penso eu, que entendi como pessoal, que me fosse dirigida pela parte do Sr. Deputado, não foi isso. Enfim, eu apenas fiz um comentário, um sinto objetivo, dizendo que não vejo nos números e no resultado a ideia de uma expressão de um falhanço. Não vejo... quer diga falhanço, quer fracasso, enfim, foram as palavras que utilizou, não vejo que tal seja. Eu também não associo o fracasso à campanha eleitoral e ao calendário eleitoral que se aproxima, enfim, não sei se o fez desse modo, eu não o faço. Bom, mas então vou, se me permitem, se têm para isso paciência, enfim, falar-vos um pouco mais dos parceiros, falei-vos dos casos de admissão, falei-vos dos casos dos parceiros favoráveis em que volta quase metade das pessoas que têm contratos de trabalho permanentes. Os outros são casos em que, e vou falar deles, ou se concluiu que o trabalho desenvolvido corresponde a uma necessidade não permanente, ou que, mesmo sendo, o vínculo é adequado. E falarei de um caso e do outro. Quanto aos pareceres favoráveis, bom, eles são, já agora, a expressão quantitativa e setorizada, são os mais numerosos, estão no setor da educação, são 26,6% de pareceres favoráveis no setor da educação. Também é o segundo setor com mais número de requerimentos, é verdade. Tem à volta de 7 mil, enquanto a saúde está nos 9.700 quase. Também na saúde há um número percentual muito relevante para seres favoráveis, são 22,3% para seres favoráveis, embora aqui avulte aquele conjunto muito importante de pessoas, 22,3%. Conjunto muito importante daquelas pessoas que têm contratos de trabalho permanentes nos hospitais EPE. Na área do trabalho, solidariedade e segurança social, há 14,2% de pareceres favoráveis. No total dos pareceres neste setor, há 14,2%, e mais metade deste, bem mais metade deste conjunto que vos referi, é de formadores do IFP. Na área da ciência, tecnologia e ensino superior, os pareceres favoráveis são 9,8%, mas a maioria são de carreiras gerais e, portanto, enfim, há que dizer, vou falar disso, não vou fugir às questões, já falar das carreiras especiais nessa área e também noutras áreas, há também carreiras especiais de investigadores. Na área da administração interna, 6% de pareceres favoráveis no total, e a grande maioria destes pareceres favoráveis respeitam a pessoas da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Enfim, falei-vos dos 5 setores por ordem decrescente de importância dos pareceres favoráveis. Os pareceres desfavoráveis, também a sua expressão setorial já agora, o setor mais numeroso é o da saúde, que conta por si só 52,7% do total dos pareceres favoráveis, porque está aqui aquele grande conjunto das pessoas que têm contratos de trabalho permanentes, como já vos tenho referido. O segundo grande setor da ciência, tecnologia e ensino superior, que tem à sua conta 27,6% do total dos pareceres desfavoráveis mencionados, e aqui, maioritariamente, aparecem-nos os docentes do ensino superior, universitário e politécnico, e os investigadores. Estes quer com base em bolsas, quer com base em contratos de trabalho a termo, e vou voltar a estes pontos, não vou fugir a eles. No trabalho e segurança social, os pareceres desfavoráveis são 4,4% do total dos pareceres desfavoráveis e também ainda são, sobretudo, formadores, porque ainda há algumas centenas de formadores com pareceres desfavoráveis, e que resulta de não preencher o requisito da lei, que é não terem tido pelo menos 1.000 horas de formação em qualquer dos anos de 2015, 2016 ou 2017. Nas finanças ainda há um número significativo de pareceres desfavoráveis, que aliás é muito superior aos pareceres favoráveis do setor. São 3% do total dos pareceres desfavoráveis. Aqui avultam aquele conjunto, 3%. Aqui avulta aquele conjunto que há pouco vos referi, e agora estou a localizá-lo setorialmente, de pessoas de limpeza contratadas há muitos anos e que, com base, enfim, ainda numa antiquíssima circular da Direção-Geral da Contabilidade Pública e que, mesmo após a sua admissão, com pagamentos à hora, houve múltipla legislação que, entretanto, entrou em vigor, que foi sucessivamente vigorante e da qual resultou, enfim, essa foi a nossa convicção, foi muito debatido, com a colaboração da GAEP também, e na Comissão Coordenadora, da qual resultou ter-se considerado que já devem considerar-se integrados também com contratos permanentes, a despeito dos serviços não terem até agora feito esse reconhecimento formal. Estão a fazê-lo agora, falam agora, mas esta é a razão pela qual aqui avolta este número de pareceres também desfavoráveis na área das finanças. A cultura também tem uma percentagem até agora relevante de pareceres desfavoráveis que contam por 3% do total. Ora bem, para vos dizer que nas comissões que não acabaram os trabalhos, e vou dizer quais são os que já acabaram e qual é a fase em que estão as demais, muitos destes pareceres desfavoráveis estão na fase de audiência prévia. É o que sucede, em grande parte, penso eu, na saúde, que tem aqui o grande número, é o que sucede na área da ciência e ensino superior, e, portanto, é possível que alguns destes pareceres desfavoráveis revertam para pareceres favoráveis em função do grau de convicção que nos possam comunicar os requerentes, que agora é a fase de interlocução entre eles e a comissão correspondente, porque até agora o requerente apenas comunicou com o requerimento inicial que possa ter apresentado. Em termos de grandes números, só para vos dar nota que os casos que ainda não estão apreciados, que são à volta de 3,7% do total dos casos de que há conhecimento, são praticamente todos da área de educação, na qual falta apreciar, penso que à volta de 1.200 situações, das 6.926 que têm, e a que acresce apenas umas pequenas dezenas no ensino superior universitário, no caso é a Universidade de Lisboa, né, que vai ultimar a sua apreciação no próximo dia 9, portanto, quando está planeado. Ora bem, quanto a homologações, também números agregados, para vos dar nota da marcha das homologações, destes pareceres, enfim, há pouco não recordei, mas sabem-no bem, a Comissão aprova pareceres que carecem de homologação, toma decisões de não admissão e essas não carecem de homologação. Uma decisão que a Comissão toma e não envolve os ministros, poderá haver, enfim, apenas uma reclamação ou recurso contencioso, mas não há homologação de casos de não admissão, só há sobre pareceres, sejam eles favoráveis ou desfavoráveis. Pareceres que têm já homologação completa, que é uma linguagem que usamos para dizer que reuniram a homologação por parte dos três ministros que devem homologar, homologação completa têm 14.817 pareceres, que são, em percentagem, talvez uma expressão mais imediata, 54% do total dos pareceres aprovados. E aqui estão, sobretudo, pareceres favoráveis e também alguns, embora menor percentualmente do conjunto dos pareceres desfavoráveis. Isto porque os pareceres favoráveis com homologação completa são 84,6% do total dos que têm homologação completa. Os demais estarão certamente naquela fase de audiências prévias e, portanto, ainda não chegaram ao circuito da homologação pareceres desfavoráveis, porquanto esses com homologação completa, neste momento, há apenas 1.551. Homologação completa.
Estão completamente fora do programa já.
Peço desculpa?
Podes esclarecer só para que é que
corresponde aos 1.500? É o conjunto dos pareceres desfavoráveis que já têm homologação completa, a assinatura de três membros do governo. Os restantes pareceres desfavoráveis que não têm homologação ainda, ou está em circuito e ainda falta algum membro do governo assinado, falou-se de algumas empresas em que isso está a acontecer, como sabeis, ou então estão, e será certamente a maioria, em fase de audiência prévia. E, portanto, nessa fase ainda vai haver, ou está a haver, a possibilidade de os querentes pronunciar e persuadindo a Comissão que está a haver mal, seja no plano da avaliação da necessidade com permanente ou no plano do vínculo como adequado. Mas isto é o que se passa, então, quanto à homologação de pareceres. Há este número importante já e que, sobretudo, respeita aos pareceres favoráveis, que têm, de facto, 84,6% dos pareceres favoráveis já têm homologação completa. Portanto, há aqui este outro número que está em circuito de homologação. Dá-vos nota, se quiserem, da situação de comissão a comissão, enfim, aquelas que já acabaram mais simples. Acabaram os trabalhos e têm todos os pareceres homologados seis comissões, que são a da Presidência do Conselho de Ministros e da modernização administrativa, acho que é assim o nome, penso que se mantém esta designação. Esta comissão acabou, aliás, porque foi das primeiras a acabar, também tinha poucos processos, tinha 294 processos. Também negócios estrangeiros, também administração interna, justiça, economia, embora com um âmbito menor do que a vossa comissão, uma vez que há empresas de transportes que não estão no âmbito do Ministério, nesta comissão de economia, e ambiente. Portanto, são seis comissões. PCE, negócios estrangeiros, administração interna, justiça, economia e ambiente. Falta homologar alguns pareceres em relação aos de cinco comissões. Mas são pequenos números: Finanças, Defesa Nacional, Trabalho, ainda com a linguagem antiga, uma vez que a Comissão não ajustou, não está a ter essa necessidade, o seu âmbito à nova orgânica do Governo, o Planeamento de Infraestruturas e também a Agricultura e Mar. Completaram a apreciação, falta homologar alguns pareceres destas, provindos destas comissões. Portanto, as demais comissões estão a trabalhar. Estão a trabalhar a Cultura, está a trabalhar, não vos falei, a Cultura, a Ciência, a Tecnologia, a Ensino Superior, a Educação, a Saúde, estão a trabalhar. Talvez uma nota ainda para a Comissão do Trabalho, poderá ter interesse de dar aí também alguma informação, mas estas comissões estão a trabalhar, não acabaram os seus trabalhos e, portanto, Cultura, Trabalho, Ciência, Educação e Saúde. Não, trabalho, peço desculpa, eu falei no trabalho para vos dar informação sobre ela, mas a Comissão praticamente já acabou a sua apreciação, tem ainda processos pendentes de homologação. A Comissão do Trabalho. Pois foi. Vou falar dela por esta razão apenas, mas praticamente já acabou o trabalho, a Comissão Setorial do Trabalho. Então, aquelas comissões que têm processos ainda pendentes são Cultura, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Educação, Saúde. Ora bem, então, falando-vos, no que respeita à Cultura, penso que o que podia dizer-vos mais relevante já vos referi, a propósito da RTP e da Lusa, eu compreendo que o vosso interesse em perguntar não terá limite, a minha contingência em responder, essa tem limites e, portanto, não, creio que não devo acrescentar mais, quer em relação a um caso, quer ao outro, mas, repito, o tempo que atos de homologação podem tomar estão na razão inversa da completude da informação que é apresentada e é um tempo tomado a benefício da melhor decisão. Eu falarei exatamente dos problemas dos bolseiros no LANEC, no contexto que vou falar mais em geral dos bolseiros e dos contratos a prazo, que podem também estar associados naturalmente. A educação tem 6.926 processos, até agora apreciou 5.694 informações de ontem, acho que ontem houve uma reunião. Tem um número muito elevado de não admissões, porque houve também pessoas que ligadas às escolas de ensino básico, ligadas também, no fundo, às autarquias, mas apresentaram requerimentos e esses não foram admitidos. Houve, por isso, um grande número de não admissões na área de educação. Mas, não considerando esses casos objetivos de não admissão, 95% dos casos apreciados têm pareceres favoráveis. E, portanto, há aqui um número muito significativo. Há 4.170 pareceres favoráveis e apenas 202 pareceres desfavoráveis no setor da educação. Falta apreciar ainda 21% dos processos, ou 21,6% dos processos. Suponho que aí estarão os técnicos especializados, suponho, porque tais processos não foram apreciados, não vieram para homologação, por isso não conheço. O meu conhecimento é baseado, sobretudo, nos reportes comentários das atas, porquanto não participo na comissão e, por isso, enfim, conheço melhor aquelas em que participei ou participo, mas não nestas em que não participo, só tenho acesso a uma informação quantitativa periódica que se pede e se obtém por parte das comissões, mas, ou então, a informação que provém ou que acompanha os processos para homologação. A saúde tem esses 9.686 processos, apreciou até agora, penso que se dão todos, creio mesmo que todos, dos quais 36% têm pareceres favoráveis, mas há aquele grande número dos casos de pareceres desfavoráveis que há pouco já vos referi. A Comissão, esses parceiros favoráveis, a grande maioria já tem a homologação e está certamente concentrada nas audiências prévias dos mais de 6 mil parceiros favoráveis e, portanto, essas audiências prévias tomam tempo, mesmo que em alguns casos sejam simples, porque são pessoas que têm contratos para mim, mas tomam tempo, e daí que até agora não tenha sido apresentado qualquer conjunto de parceiros desfavoráveis da área da saúde para homologação. Na verdade, acabou o seu trabalho, praticamente, a Comissão do Trabalho, mas, enfim, eu penso que, por ser a quarta comissão em dimensão de número de situações, valerá a pena dar-vos nota, uma vez que, uma vez ou outra, também aparecem perguntas à volta de alguns grupos particulares. Teve 3.332 processos em apreciação. Houve também um número razoável de não admissões, por razões que adiante vou talvez referir. Não considerando as não admissões, que ainda foram 586, 81% dos outros processos têm parecer favorável. E desses 81%, com pareceres favoráveis, o grande número respeita a formadores do IFP, porquanto requerentes deste conjunto, requerentes, foram 1.647. Pareceres favoráveis abrangem 73%. Há 25% de pareceres desfavoráveis e há 2% de casos não admissão. Enfim, diga em percentagem, dá a ideia da grandeza relativa, talvez seja mais interessante do que números absolutos. Os casos de pareceres favoráveis e desfavoráveis assentam no regime da lei. Enfim, conhecem o regime da lei. A lei baseia-se aqui numa métrica muito objetiva, considerar que há necessidade de os formadores terem prestado formação durante pelo menos 1.000 horas em algum dos anos de 2015, 16 ou 17. E quem prestou essa formação de 1.000 horas pelo menos tem parecer favorável, quem não prestou em qualquer ano tem parecer desfavorável a esta situação. Depois, coisa diferente é, isso é importante ser sempre presente, da mesma lei resulta, é o mesmo ato, a mesma lei, resulta que haverá postos de trabalho em número diferente, o critério é diferente e o número será menor. Já não é encargo da Comissão fazer essa quantificação, isso é um encargo do próprio serviço, porquanto o critério da lei, esse conselho, conselho da lei, recorde que estabelece que os postos de trabalho postos a concurso de integração corresponderá ao número de formadores que tenham tido pelo menos 1.000 horas de formação em cada um dos anos de 2015, 16 e 17. Portanto, para efeitos de parecer favorável, basta 1.000 horas em algum dos anos. Para os postos de trabalho quantificados, aqueles que são postos a concurso, há necessidade de ser o número que corresponda ao de formadores que tiveram pelo menos 1.000 horas em cada um destes 3 anos, 2015, 16 e 17. Há apenas agora pendente homologações relativas a alguns formadores, porque houve que reavaliar em face de números corrigidos das horas de formação que o IFP forneceu à Comissão. Houve reavaliar posições e houve aí umas novas deliberações. A correção de erros também se faz em outros setores, não apenas naquele que foi iniciado por deputada na Mesquita, e um outro grupo também que tem sido por vezes falado, mas esse penso que já há informação suficiente sobre ele, é o das AMAs da Ação Social, que têm, são 271, têm um parecer favorável homologado, e agora está certamente já fora do âmbito da Comissão, não acompanha essa matéria, está a tratar-se do procedimento para a integração desse grupo de requerentes. Talvez não valha muito a pena falar-vos do setor da agricultura, florestas e mar. Há aí
Sr. Presidente, se corresponder favoravelmente ao meu desafio que é nos deixar alguma informação escrita ou enviar, podemos eventualmente abreviar alguns dos outros para setores ou que tenham a ver com as perguntas mais concretas, nomeadamente os bolseiros.
Posso ir para falar? Permite-me quanto tempo, Sr. Presidente?
Mais 5 minutos.
Muito bem. Então, não vou, espero bem abusar da sua paciência dos 5 minutos e dos outros membros da Comissão. Falávamos da ciência, tecnologia e ensino superior. Há 3 grupos distintos neste setor, que funções que correspondem a carreiras gerais, isso é verdade, com vários vínculos, contratos de trabalho a prazo, prestações de serviço, contratos de emprego e inserção, estágios PEPAC, bolsas também. Há funções docentes do ensino superior, universitário por um lado, politécnico do outro. São docentes fora da carreira, porque os que estão na carreira têm contrato permanente, de modo que esses não, certamente não apresentaram, salvo um outro caso de exceção, não apresentaram requerimentos e têm contrato de trabalho a termo, certo? E há funções de investigação, e estas tituladas por bolsas, em maior número, e também, em alguns casos, por contratos de trabalho a termo ou a prazo. As carreiras gerais, os grupos de carreiras gerais correspondem, os processos correspondentes a quase metade do total dos processos deste setor. Os processos são 5.885 e 46,4% são de processos de pessoas com funções que correspondem a carreiras gerais. Há um grupo também não admissões, mas 56% têm para ser favorável e os 40% remanescentes desfavorável e 4% de não admissões. Funções docentes do ensino superior. Este é um grupo. O outro, gostaria de convosco partilhar alguma reflexão sobre informação sobre os investigadores. Estes docentes requerentes correspondem a 25,6% do total dos requerimentos. Foram 1.509 requerimentos. Os resultados que até agora há, e como disse há pouco, falta apreciar poucas dezenas que envolve também pessoal docente, o que falta, o que está apreciado envolve que, não considerando alguns não admitidos, por aquelas razões objetivas, verifica-se que 9% são pessoas que já têm contratos de trabalho por tempo indeterminado, isto é, estão nas carreiras, resultando de concursos normais que houve desde o requerimento até à atualidade, porque a vida continua, e há, portanto, 9% que já entraram nas carreiras respectivas, 84% têm parecer desfavorável e apenas 7%, uma percentagem ínfima, têm parecer favorável. Isto porquê? Porque, de acordo com os estatutos das carreiras, quer do ensino politécnico, quer universitário, o pessoal especialmente contratado, é a expressão que usam os estatutos, isto é, pessoal fora das carreiras, só pode ser contratado mediante contratos de trabalho a termo, certo? Enfim, disse isto mais uma vez, penso que nas outras audições em que estive convosco ou com colegas de outras comissões, os estatutos, nesses casos, não têm limite máximo à duração dos contratos, nem limite máximo à duração das renovações. Como exceção é quando se trata de trabalho a tempo integral ou em dedicação exclusiva, porque nesse caso há um limite máximo à duração dos contratos de 4 anos. Fora deste caso, deste limite, os contratos podem ser contratos por toda a vida. E assim poderá ser de acordo com os estatutos. De acordo com os estatutos, e o programa PrevPAP não visa alterar as leis, visa promover a sua correta aplicação. Enfim. Posso perceber que não agrada, mas enfim, é isto que tenho que vos dizer. Esta é a expressão da verdade. No que respeita às funções de investigação, numericamente são um pouco mais, são 1.644 requerentes, portanto cerca de uns 130 a mais do que os docentes. Também houve um grupo, aliás, menor de não admitidos. Há também uma percentagem menor de quem já esteja nas carreiras e, portanto, são 2% os que já têm contratos permanentes, 82% têm a parecer desfavorável, por agora, em grande parte ainda em fase de audiência prévia, e apenas 15%, embora mais que os docentes, têm a parecer favorável. Ora bem, há aqui, quando há poucos falava de associações e fundações na área do ensino superior, em que se trata de situações de trabalho em entidades que não pertencem ao EMITU, FREPAP, há aqui a expressão desse número. São associações e fundações que desenvolvem atividades de investigação e em que os vínculos dos investigadores, sejam vínculos de bolsa ou de contratos de trabalho, estão fora do EMITU objetivo FREPAP e, por isso, a razão que aqui tem expressão dos casos de não admissão de requerimentos por parte de pessoas em funções de investigação. Este é, de facto, o grupo de apreciação mais difícil. Nunca o escondemos. A minha colega, que está há mais tempo do que eu na outra primeira comissão, tem no sentido mais do que eu. Nunca o escondemos, dissemos-lo sempre quando estivemos perante vós em outras audições, desde logo porque não há, como sabem, também o disse, uma noção legal de necessidade permanente. Não há. Não há nenhuma lei que estabeleça essa noção. Não há nenhuma essa noção, e o que estabelece a portaria que criou as comissões é o critério à contrário, dizer que, para este efeito da regularização, considera-se que corresponde a uma necessidade permanente o conjunto de situações em que não seja possível, de acordo com as leis, contrato de trabalho a termo, seja no regime da função pública, seja no regime, conforme o âmbito de aplicação de um ou outro regime, no regime do Código de Trabalho. E, portanto, o quadro de situações em que, de acordo com o regime do contrato de trabalho e funções públicas, ou de acordo com o regime do Código de Trabalho, é possível o contrato a termo, para efeitos pré-PAP, é uma situação de trabalho que corresponda à satisfação de uma necessidade não permanente. É este o critério que nós temos, enfim, até agora não havia critério mais explícito do que este para poder sequer... Os casos são, na verdade, complexos e agora sei que vou abusar da paciência do Sr. Presidente, mas se me permite só uma apreciação sobre, e esta é de ordem pessoal, mas uma apreciação sobre as causas que têm feito com que tão grande número de situações exista de investigadores, em particular com vínculos precários. E são, sobretudo, contratos de trabalho, sobretudo bolsas e menos contratos de trabalho a termos. Causas e talvez mesmo algumas possíveis melhorias. Ora bem, é que grande número dos projetos de financiamento da investigação são projetos com financiamento público, nacional ou comunitário, enfim, isso sabeis. E as instituições de ensino superior informam as comissões que, quando apresentam candidaturas ao financiamento de projetos de investigação, em muitos casos, pelo menos, os regimes dessas candidaturas apenas consideram elegíveis para o financiamento os encargos com vínculos temporários. E daí a necessidade de recrutar investigadores com vínculos de duração limitada, associada a esta, à duração dos projetos. Há pouco não desenvolvi aquela nota sobre o caráter temporário da necessidade, falei só do Código de Trabalho, um pouco mais, mas esses vínculos temporários poderão ser ou contratos de trabalho ou bolsas. Cá está a pergunta, porque não, e a alternativa às bolsas, os contratos de trabalho. Ora bem, porquê então ser mais frequente o recrutamento através de bolsas do que através de contratos de trabalho? Na minha percepção, é que as bolsas têm menos custos. Os montantes das bolsas são inferiores ao que seriam as remunerações dos contratos de trabalho. As bolsas não têm subsídios de férias e de Natal. Os encargos sociais das bolsas também são inferiores porque os bolseiros têm apenas seguro social voluntário, do qual, aliás, e isto é um aspecto muito importante, não resulta proteção do desemprego. Ora, a sequência destas condicionantes faz com que os investigadores sejam frequentemente recrutados com vínculos precários, por efeito do financiamento público privilegiar vínculos precários. E de entre estes vínculos precários, o mais inseguro e o menos oneroso é o das bolsas. Ora bem, o regime das bolsas, deixa de dizer-vos isto, incluindo as modalidades de bolsas, sobretudo aquelas que assentam no regulamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, embora haja também instituições que têm regulamentos próprios de bolsas, inspirados em parte nesse regulamento, é o caso, por exemplo, do LENEC, esse regulamento da FCT tem, por exemplo, e dou-vos um exemplo, uma chamada Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia, que é acessível a licenciados, não é para funções de investigação, para funções técnicas, naturalmente, e que tem uma duração de até 6 anos. Estas bolsas de gestão aparecem frequentemente para atividades de carreiras gerais, funções técnicas, e é um aspecto caricato, mas exemplifica o abastardamento a que se pode chegar no recurso a estas modalidades. Numa das comissões a que pertence, encontrei recentemente, para apreciação, o caso de um operador de máquinas agrícolas que tem uma bolsa de gestão de ciência e tecnologia. Ora, também valerá a pena olhar, para outros regulamentos setoriais. Por exemplo, o regulamento de bolsas do LANEC, alguns daqueles requerentes, talvez muitos deles, que não sejam doutorados, podem estar nestes conjuntos, têm bolsas que não têm a correspondência com as da FCT, bolsas de iniciação à investigação científica, bolsas de introdução à investigação científica, bolsas de iniciação à experimentação. Todas têm a duração de 5 anos. E a primeira, e apenas a primeira, exige licenciatura, as outras nem isso. Ora bem, penso que se o PrEP-PAP não visa alterar as leis, digo-vos isso permanentemente, mas ele tem posto em evidência situações que recomendam alguma ponderação e alguma revisão. E o Governo fez em fevereiro o anúncio de uma revisão do Estatuto de Bolsa de Investigação, que penso que vai no bom sentido, porque limita as bolsas à obtenção de graus académicos de mestre e doutor e restringe significativamente as bolsas pós-doutoramento. Isto penso que vai fazer com que continuará a haver investigação seguramente, mas far-se-á sobretudo não com bolsas, mas com contratos de trabalho, e se associado a isso, o regime de financiamento público à investigação o permitir, serão também contratos de trabalho permanentes e não, como até agora tem acontecido, o estímulo aos contratos de trabalho a prazo. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Não sei se entre o regimento do tempo e o interesse por outros aspectos, como o Algarve, poderia dar alguma informação.
Eu julgo que se nos deixar isso, era importante. Se conseguir fazê-lo num minuto, já alargamos muito o nosso tempo, mas como a pergunta foi incisiva...
O meu relógio parou à boa hora, mas aqui não é o caso. Marca 7 horas.
Apresentando rapidamente.
Factos. Em janeiro de 2018, pelo circuito normal do calendário, a Comissão aprovou os pareceres sobre um conjunto numeroso de requerentes da Universidade do Algarve, entre os quais um grupo de 19 investigadores. Para todos teve um parecer favorável, com voto também a favor da Universidade. A Universidade também faz parte da Comissão, tem voto na Comissão. Muitos meses depois, a Universidade pediu à Presidente da CAB a reapreciação dos pareceres em relação aos investigadores, alegando, nomeadamente, que os critérios que foram sendo aplicados em relação a investigadores de outras instituições, ao longo do tempo os critérios foram sendo aplicados e talvez afinados, eram mais exigentes. O parecer não estava homologado, nem, portanto, notificado aos requerentes, porquanto só se notificam pareceres homologados, ou decisões finais da não admissão, por isso o parecer que existia não era um parecer constitutivo de direito à regularização, e não havia, portanto, nesse caso, alguma limitação legal à sua reapreciação. O pedido de apreciação por parte da Universidade foi transmitido à Comissão e a Comissão deliberou admitir a reapreciação. É uma deliberação da Comissão. Estes são factos. A expressão negativa que eu estou a olhar não corresponde à negação deste facto. Essa admissão de reapreciação fez-se na Comissão. A Comissão, na verdade, aplicou critérios que têm vindo a ser aplicados de forma construtiva, mais restritivos, e manteve o parecer favorável apenas para um pequeno número desses 19 investigadores. Tratou-se de uma revogação parcial, por razões de mérito do parecer anterior, e da sua substituição por outro nessa parte, respeitando, entendemos nós, eu associo-me a esta fleção, por isso estou a falar no plural, respeitando princípios da atividade administrativa, da proporcionalidade e da razoabilidade, são aliás princípios constantes do código do CPA. Há aliás exemplos de outras situações em que houve também pedidos de reapreciação, com diferentes origens e diferentes decisões. Houve uma situação idêntica de uma universidade que a Comissão também conheceu e a Comissão colegialmente deliberou não aceitar o pedido similar de outra universidade. Houve pareceres desfavoráveis relativos a uma empresa do setor empresarial do Estado. Peço desculpa. Essa outra? A segunda que eu estava a referir, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Houve pareceres desfavoráveis relativos a uma empresa do setor empresarial do Estado que a CAP tinha adotado e que, a pedido da empresa, a Comissão admitiu a rever, e alguns estão em curso mesmo de reformulação, e até, enfim, é um caso isolado agora este, é um caso único, unipessoal, mas o caso de um parecer desfavorável para um requerente, que, a pedido de um membro sindical da Comissão em causa, esta Comissão aceitou reapreciar e reapreciou, embora tivesse mantido o parecer anterior. Portanto, não são casos isolados. Não é em função do resultado da reapreciação que podemos dizer, enfim, adjetivos positivos ou negativos, não adjetivos, estou apenas a substantivar e a dizer, esta é a minha apreciação, que esta foi uma apreciação que, do ponto de vista procedimental, está de acordo com a lei.
Muito obrigado. Queria...
A sua paciência reiterada pelo tempo que me deu.
Com necessária latitude dos tempos, mas fizemos uma audição mais longa, que era previsível, mas quero acreditar que a benefício da informação, quer dos partidos requerentes, quer da população em geral. Queria cumprimentar o Sr. Presidente e a doutora que o acompanha, agradecer aos seus deputados a colaboração na condução dos trabalhos, desejar-lhes uma boa noite e amanhã começamos às 9 horas no plenário. Muito obrigado, está tudo bem.